Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Não há nada que os portugueses gostem mais do que falar sobre comida. E hoje, bem, hoje temos um programa em que vamos falar sobre comida e vamos falar com duas pessoas que têm dedicado muita da sua vida justamente a essa investigação. Ora, são um casal, desde logo, Inês Matos Andrade e Tiago Paes. Pode ser um segredo.
É o segredo deles.
Mas não foi por causa disso que vocês conheceram. Por causa até
da comida.
Por serem casal?
Foi um bocadinho, também foi um bocadinho por causa da comida.
De certa forma, sim.
Convidaste-a para jantar logo no primeiro encontro?
Não, ela fartou-se de me convidar para jantar.
Claro.
Depois tu tomaste a decisão.
É verdade. Aliás, convidei variadas vezes e ele deu-me sempre para trás.
Verdade.
Até que um dia lhe fiz um ultimato.
E disseste, ou aceitas este, ou então, se calhar pode haver convites que não se...
Foi mesmo assim. Ela disse, esta é a última vez que te convido.
Uhum.
Esta é a última vez que te convido, se não aceitares, acabou.
E tu aceitaste? Lembras-te qual foi o sítio que ela te levou?
Fomos Dinastia Tang em Marvila. Um restaurante chinês muito bom, por acaso.
Ainda existe?
Ainda existe, sim. Uhum. É um restaurante chinês assim especial, com um bocadinho mais cuidado que o normal.
Curiosamente, vocês dedicam-se à investigação de locais gastronómicos que depois no vosso como é que eu chamo? Plataforma? Site? Blog? Página?
É uma página de Instagram,
sim.
E de Facebook, e podes chamar-lhe plataforma, não é? Nós gostávamos que fosse um bocadinho mais do que aquilo que...
O que é que gostavam que fosse mais? Uma revista?
No futuro podia ser uma revista, pode ser um livro, podemos fazer um podcast, podemos fazer mil e uma coisas.
Podiam fazer um podcast? Não existem?
Não existem, em Portugal não existem muitos sobre comida, não. Nós já pensámos fazer.
Não.
Já ponderamos sobre isso.
Claro, tem que fazer.
Uma vez
vocês
tivemos
são as pessoas certas para fazerem isso. Eu arranjo-vos material se quiser. Tenho material muito bom agora.
Este aqui?
RTP.
Eu comprei um gravador e microfones. Eu dou-vos.
Esta ideia surgiu numa manhã em que tivemos cerca de 45 minutos a discutir qual a melhor torrada, mais tostada, menos tostada, com manteiga, menos manteiga.
Pai, e perdemos tanto tempo a falar.
Mas ao nível assim de cafés, sítios para comer melhor torrada, é isso? Tiveram a discutir isso?
Não, foi um bocadinho mais filosófico do que isso, sobre as diferenças entre as pessoas na forma como elas gostam da sua torrada.
Portanto, vocês estavam naquele nível, há dois tipos de pessoa.
Exato.
Uma que um tipo gosta
o
de
tipo
muito
que gosta das fatias de fora, o tipo que gosta das fatias de dentro.
Uhum. A pessoa que gosta da cor, é a pessoa que gosta do miolo.
Já agora, há uma outra coisa que temos aqui que falar, que é, normalmente associa-se muito ao sexo masculino a descoberta de tascas, por exemplo. Parece que os homens gostam mais de ir para tascas e as mulheres querem algo mais sofisticado. Seja, não se sentem... Até há um bocado aquela conversa de não vou levar aquela miúda ali para aquele tasco, não é? Mas os homens sentem-se confortáveis.
Por isso é que um traste como eu namora com uma miúda como a Inês, porque eu não tive esse pudor e pronto. Foi em tascas que a nossa relação
evoluiu.
Evoluiu.
Ah. Na verdade, se olharmos aqui para esta amostra, temos duas pessoas que adoram enfardar à grande, eu e a Catarina.
Ainda aqui há dias.
Já botamos corpo juntas variadas vezes em tascas.
Essa pessoa é bem nortenha, botar corpo.
É, completamente.
Sim.
Que, sim, basicamente é algo que uma pessoa no Porto diz a uma criança ou a um adolescente.
Tens
de comer
corpo.
Para come para botares corpo.
É verdade.
Nós achamos que se adaptava bem ao ato
conceito,
de ingerir.
É?
Aliás, a gastronomia, ela a norte ganha uma outra dimensão. Não sei se estou a ser injusto, mas pelo menos em quantidade ganha. Os pratos são mais generosos em quantidade a norte do que a sul.
Eu acho
o que não quer dizer que tenham mais qualidade.
Eu acho que não é necessariamente a norte, eu acho que é fora de Lisboa. Porque se fores para o Alentejo e no meio do Alentejo comeres uns secretos de porco preto com batata frita e salada, também chegam numa dose muito mais generosa do que em qualquer restaurante em Lisboa. Portanto,
sim, há sentido no que dizes.
No Minho, com um cabrito e um arroz de forno, vem uma travessa inteira de cabrito e um tacho de arroz que é só tirar.
O que acontece muito, e eu acho que acontece muito no Norte, mas acredito que no Alentejo também, é a necessidade que as pessoas têm de nos alimentar bem, quase como a avó que fica muito ofendida se uma pessoa não comer o pratinho até ao fim. E isso, associado ao facto dos preços serem muito, muito baixos, o que nós chamamos de preços à Porto, se bem que hoje em dia começa a mudar um bocadinho, na verdade.
Sim.
Dá uma combinação
hoje
bombástica.
Hoje em dia é preços à Maia.
Irmes indo.
Espera lá, se tivéssemos aqui que definir um preço, vamos cá ver, generoso para a qualidade oferecida, qual é que seria essa média? 8, 10 euros?
Em Lisboa?
Em Lisboa, se conseguires comer muito bem abaixo de 15 euros, eu acho que te podes dar por satisfeito.
Sim.
No Porto, esse valor no Porto e arredores do Porto,
acho inferior.
10 euros.
Eu acho que em Tascos, em Lisboa, é relativamente fácil 12 euros.
Sim, 12, até aos 15.
Bem,
até aos 15. Até aos 15 euros.
Eu tinha um sítio de eleição no Porto, onde uma pessoa comia salgadinhos de entrada, caseirinhos, várias doses de pratos do dia, uma grande mousse de chocolate no final, mais uma escadinha, que é o cheirinho final, mais o vinhinho da casa, mais o café e quem sabe alguns extras, e pagava 8 euros.
Esse sítio desapareceu.
Não.
Guterres, tempo do Guterres.
Esse sítio tem filas intermináveis hoje em dia.
Como é que se chama?
Taberna de Santo António.
Não ficou melhor depois de teres dito isso, a Taberna de Santo António?
Dona Hermínia, um beijinho para a Dona Hermínia.
Já
está
agora
sintonizada.
Há uma ligação muito grande entre os sítios que vocês descobrem e depois as pessoas também que estão por detrás desses locais. Há pouco eu próprio falava de um tasco que é muito conhecido na rua onde eu moro, que é o Cantinho do Alfredo, fica aqui a publicidade, em que toda a gente pensa
fica
que
aqui a rua onde tu moras também.
Mas eu menti, porque era uma rua ao lado. Ora, e a verdade é que o Cantinho do Alfredo, toda a gente pensa que o proprietário se chama Alfredo e não se chama Alfredo, é o Sr. Albino, que toda a gente conhece.
Mas sabes que isso é um fenómeno comum em tascas. Há muitas tascas chamadas, por exemplo, o Zé da Moraria. O dono não se chama Zé. No Zé dos Cornos, o dono também não se chama Zé.
E não tem cornos.
Mas é sempre interessante os clientes entrarem por lá dentro como se fossem mesmo habituês e dizem, então Zé, estás bom? E ele responde, ok.
Ele responde, sim. Está tudo bem.
Porque não? Quase como eu, não é? Patrícia, Xana, Inês, já fui chamada de tudo hoje.
Sim, já tocamos o nome da Inês Matos Andrade e do Tiago Paes, que são os nossos convidados e que têm uma plataforma, uma página de Facebook e também Instagram. O Instagram, que é uma rede social que está a crescer imenso. Temos que cuidar do nosso Instagram, Catarina. Ontem fiquei muito a pensar muito na missa.
Sim, sim, compreendo.
Sim. Mas de qualquer forma, aquilo que eu vos quero perguntar é: lembro-me quando vieste cá da última vez, Tiago.
Sim.
Que era. Foi há uns anos atrás e era uma altura em que basicamente tu referiste que um local que eu acho que se chamava Restaurante das Gravatas.
Adega das Gravatas.
Que tinha fechado. Lembro-me disso.
Não.
Não?
Eu?
Não. Não pode ter fechado a Adega das Gravatas.
Não. Não.
Será a Adega das Gravatas? Poderá
Será
ser
não
outro.
Era. Era uma coisa que tinha fechado.
É Palmeira? A Palmeira fechou.
Foi quando lancei o livro das 50 melhores tascas de Lisboa.
Era assim uma coisa emblemática que tinha acabado de fechar para dar origem a um hotel. Claro.
A Palmeira.
Ah, então era isso.
A Palmeira
foi há um ano,
na Baixa.
Mais ou menos.
Foi há um ano.
Isso é outro fenómeno.
Qual é o fenómeno?
De tascas a fecharem para abrir hotéis.
Pois, mas é tudo a fechar para abrir hotéis, não é? Eu também estava a falar com
hotéis a fecharem para abrir hotéis.
Sim.
Que é o mais impressionante.
Pois, sim, também acontece muito. Eu outro dia falava com uma pessoa de um hotel que dizia há poucos hotéis. Sim, Lisboa precisa de mais hotéis.
Mais.
Pessoa de um hotel, como assim? Isso foi. Estava um bêbado? Ou...
Pois, não sei.
Que horas estava, foi isso na tua hotéis. Vida?
Já agora, uma pergunta que é: ouviram a notícia da marca Gastronomia Portuguesa, que vai. Que não é, a marca Portugal vai ter uma forma, vai ter agora, finalmente, ao que tudo indica.
Sim.
Um movimento para que, por exemplo, no exterior os restaurantes todos sejam identificados com Portugal.
É uma tendência internacionalizar aquilo que é nosso, também para chamar ainda mais pessoas.
Há muito tempo.
Ainda mais pessoas.
Acho que é uma boa ideia, não é?
Sim, até para criar um bocadinho de turismo gastronómico, que é uma coisa que não existe muito, ou seja, quem vem cá vem mais ver a Torre de Belém
do que propriamente, comer Portugal, não é?
Sim. Comer um, já começa a mudar, sim, na verdade.
Também... Há muito tempo, uma espécie de, não é bem um movimento, mas de vez em quando saem notícias em jornais internacionais, não é, que dizem Portugal nunca mais tem o seu momento gastronómico, não é, como Itália já teve,
sim,
ou como...
Agora lentamente começam a aparecer algumas notícias que também
começa,
dizem
sim. Portugal. A verdade é que há pouco menos de um ano tivemos uma discussão num restaurante com uma pessoa de fora que achava que não havia variedade na gastronomia portuguesa.
O que é claramente desconhecimento, não é?
Claramente.
Não pode ser
um israelita.
Um israelita achava que não havia variedade na gastronomia portuguesa e pronto, e eu passei a hora seguinte a tentar provar.
Mandaram-lhe aquela bíblia da Maria de Lourdes.
Modesto.
Olha, já agora alguém aqui diz, no Super Mario o dono também não se chama Mario.
Verdade. O Super Mario, o dono do Super Mario... alguém me falou sobre o dono do Super Mario aqui há tempos, mas eu não me lembro. Já me vou lembrar um bocadinho mais à frente, mas não. E também não era o Luigi.
Bem, quem deu esta informação foi o Pedro Paulos. Será que foi o Pedro Paulos que falou?
Será foi ele que falou?
Não, foi em trabalho. Foi em trabalho.
Em trabalho.
Eu com o Pedro Paulos é sempre em lazer.
Vocês descobrem muita, pelo menos o Tiago ainda descobre, e tu também ainda descobres muita coisa em trabalho, não é?
O Tiago mais que eu.
O Tiago
claramente
é jornalista de comida no Observador.
De gastronomia.
Gastronomia.
De comida parece uma coisa assim meio real.
Exato.
Parece que andas sempre a fazer pernis, não é?
Deixem-me só revelar aqui que podem e devem ligar o 707-200-330. Já perceberam, vamos falar sobre gastronomia. Podem falar sobre a nossa gastronomia, mas podem falar sobre outra gastronomia de outros países, até porque vocês de todo não se ficam aqui pelo nosso território. Vocês vão lá fora. Para onde é que vão? Vão viajar, não é?
É verdade.
Para a semana
vamos estar em Itália.
Ai, pois é, para a semana.
É verdade.
Mas para que zona de Itália é que vão?
Vamos para a Toscana, fazer uma road trip de carro e parar em todas as aldeias onde haja nonas a fazer pastas à moda,
sim,
antiga.
E vinho.
E quantos quilos é que vocês vão engordar?
Quantos quilos? Assim, fazer aqui umas apostas básicas. Eu diria uns 5, talvez.
É uma semana, não é?
Mas aliás, uns 5
é
em conjunto semana, ou uns 5 só tu?
Eu acho que uns 5 só eu. Deves ficar pelos 4, 3,5, 4.
Vocês vão à Terra do Lardo, não é?
Vamos à Terra do Lardo. Vamos fazer um desvio enorme. Isto convém,
sim,
ser dito.
Isso é uma, sim, história boa.
Nós vamos fazer um desvio enorme ao nosso itinerário para ir um bocadinho mais a norte, a uma terra onde se produz uma coisa que é lardo, que basicamente é gordura de porco.
É o tocinho, não é?
Sim,
é aquilo que nós chamamos o tocinho.
Mas curado entre pedras de mármore.
Ui,
dessa aldeia montanhosa, chama-se Colonata.
É Colonata.
É um produto de origem protegida.
É norte de Florença, é noroeste de Florença.
Eu gosto desse tipo de viagem, desse objetivo. Uma coisa, especificamente, vocês vão comer aquela coisa ali. Aliás, havia um programa na TV com o Salvador, não Sobral, o Paulo Salvador, em que basicamente, sim, ele ia a cada localidade, normalmente bastante longínqua, comia um prato.
Por acaso, isso foi uma coisa que ainda não vimos o Salvador Sobral fazer. E é pena. O Salvador a comer.
Pois é,
um
pois
prato.
É, podia, de facto.
É o que falta na cobertura da Eurovisão.
Já agora, qual foi um dos pratos que vocês descobriram recentemente que ficaram mais entusiasmados com a descoberta?
Isso é uma pergunta mesmo difícil, Alvin. Isso é a mesma coisa quando me perguntam, então, qual é o teu restaurante favorito em Lisboa?
Mas eu, à custa de Tiago Paes, descobri o meu prato favorito do momento. E aqui vai a publicidade.
Ui?
Atira.
Ai.
O meu prato favorito do momento é através de um restaurante que ele me aconselhou, que se chama Sal Grosso. E eu comi lá um rabo de boi incrível.
Muito bom esse rabo de boi.
Eu adorei esse rabo de boi, está em número 1.
E é uma boa sugestão.
Depois de eu ter comido esse rabo de boi, que já estava louco.
Não voltaste a comer outro
rabo
de boi.
Não, o segundo prato que eles me serviram foi arroz de linguarão, que eu amo. Ainda estava. Não estava tão bom quanto o rabo de boi, mas estava maravilhoso também.
À conta do arroz de linguarão, fizeste-me lembrar qual foi assim das melhores coisas que eu provei. Eu não vou dizer nos últimos tempos, foi na verdade na última semana, que é o tipo de período que eu consigo lembrar-me. Carabineiros.
Carabineiros onde?
No Ramiro.
Carabineiros, pois. É incrível.
Cá está.
Foi épico, na verdade.
O que é que o Ramiro tem para ter tantas pessoas à porta?
O Ramiro é um caso.
Entre...
Tem carabineiros.
Tem
que... O Ramiro é um caso curioso porque de todos os restaurantes e pontos turísticos da cidade, de Lisboa, é provavelmente o único onde vale realmente a pena entrar.
Sim.
E por várias
dos
razões.
Dos turísticos, não é?
Sim, dos mais turísticos. Sim. E não é só pelo marisco, mas é também pelo serviço.
Sim.
Porque eles conseguem perceber quando é que tu acabaste a tua cerveja. Ainda antes de tu perceberes que acabaste a tua cerveja.
Sim. Na verdade, além
e a cerveja
do
Ramiro é muito.
É muito.
Estamos
muito
aqui a fazer
tirado.
Publicidade ao Ramiro.
Sim.
E se há sítios que não precisam de publicidade,
é, verdade,
é o Ramiro. Não é?
Mas pronto, faça-se justiça, porque na verdade, além do ótimo deles terem um produto de qualidade fora de série, um sítio, isto é a base para qualquer relação na vida, em que te fazem sentir tão especial como lá, apesar de estarem a servir 300 pessoas por dia, para mim é de louvar.
Não é fácil, não é?
Nada fácil.
Aliás, há sítios que muitas vezes perdem um pouco da sua essência justamente por ganharem uma outra dimensão. Eu ainda não experimentei, por exemplo, esta passagem do Papa Sorda do sítio onde estava
para o Mercado da Ribeira.
Mas as pessoas dividem-se muito sobre isso. Já ouvi muitas críticas,
aquilo,
mas também já ouvi
palavras
elogiosas.
Também tinha uma parte do bairro alto, não é? Que perdeu, não é?
Mas já tinha perdido mesmo, no,
sim,
mesmo nos últimos tempos de bairro alto, acho eu.
Mas a maior parte das pessoas que eu ouço falar mal ou menos bem ou que não estão contentes com a solução do mercado são pessoas que foram, tipo, nos anos 80 ou para a Vassoura,
claro.
Não têm pena de ter perdido o sítio da memória.
Daqui
não é?
A 20 ou 30 anos, quando sim. os mais jovens frequentarem os restaurantes onde eu vou
sim.
hoje, provavelmente vou dizer com o mesmo ar resingão: ah, isso no meu tempo é que era.
Sim, sim.
Tem
sim,
nada
sim.
a ver.
Já agora, deixa-me dizer que vamos ao telefone pela primeira vez. Vamos falar com alguém de Coimbra, o Nuno Silva de Coimbra. Já agora, hoje já perceberam que vamos falar de gastronomia, vamos falar de restaurantes. É óbvio que podemos falar do nome de cada um deles. Só peço uma coisa, que é que haja aqui sentido de justiça. Nada de falar do restaurante do irmão ou da mãe, porque isso já não vale, porque já temos ali uma coisa sentimental. É giro, nós dizemos mesmo às pessoas. Quais são os grandes fenómenos das localidades?
Eu não tenho família ligada à restauração.
Não.
Portanto.
Eu também não.
Somos os únicos três portugueses que não têm família ligada à restauração.
Então façam isso. Há uma coisa, se virem bem, mesmo que isso aconteça, sei lá, na internet, no TripAdvisor, falava-se muito, porque isso pode ser facilmente manipulado, não é? E sim, é possível que possa ser manipulado, mas também
é
facilmente a pessoa é desmascarado
claro.
Do sítio, não é?
Claro.
Não é isso? Colocarem ali e dizer que é muito bom e tal, vêm várias pessoas que de facto lá tiveram e que rapidamente.
E o TripAdvisor vale o que vale, ou seja,
de repente
nada.
Só puseste a. Desculpa interromper-te, mas de repente só puseste a desejar ter família no Ramiro.
Olha, deixa-me aqui falar com o Nuno Silva de Coimbra. Olá, Nuno.
Olá.
Já percebeste o que é que estamos a falar, não é? Gastronomia na sua.
Gastronomia, gosto tanto,
então,
gosto tanto.
Que almoçaste,
e Coimbra
não?
É uma boa zona, claro.
Que almoçaste,
não? Olha, hoje por acaso comi um prego no restaurante de um amigo.
Pá, prego é aquela coisa. Eu tenho amor-ódio com prego e bitoque, porque não é bem com o prato em si, é com aquelas pessoas. Acho que já tivemos
já
esta conversa.
Já tive essa discussão com a Catarina.
Aquelas pessoas que há coisas incríveis para comerem, tascas incríveis, e por segurança pedem bitoque. Ou prego.
Só que o bitoque pode ser um bifinho frito. Cheio de arroz com óleo e batata com óleo e salada que também tem óleo.
Exato.
É espetacular.
No fundo é uma coisa que é muito passível de ser
sim,
uma
sim.
desilusão.
É o chamado oleoduto.
Não é uma opção.
Mas tu não almoçaste um oleoduto, não é?
Sim.
Não.
Okay.
É que ainda por cima nós vamos aqui, eu vou aqui numa viagem, vamos até a bela localidade de Mira.
Ah.
Estamos a sair de Coimbra, onde também se come muito bem Mira.
Onde é que vão jantar, já sabem?
Nós vamos, isto é um grupo de fatos.
É um grupo de fatos?
Nós vamos agora ficar a um hotel. Somos um grupo de fatos de Coimbra.
Ah, já sabem que vou cantar, não é?
Ai, que ótimo.
Se calhar já vos ouvi.
Não vamos acabar isto sem vocês.
Cantarem, claro, sim.
Qualquer coisinha.
Mas continuem.
E ainda por cima, nós vamos aqui quatro pessoas que representamos dois restaurantes em Coimbra. Portanto, é uma coisa espetacular.
Tudo o que nós pedimos que não acontecesse.
Isso é que não pode acontecer.
Claro. Porque agora não vou dizer que é uma casa de fato chamada Capela e outro restaurante que é a República da Saudade.
Não.
Nunca posso dizer isso.
Esquece essa hipótese, Nuno.
O que sim. interessa é que sim. vocês falaram aí de um espaço em Lisboa que para nós é muito querido, que é o Ramiro. Que nós muitas vezes vimos no estrangeiro.
É da tua família, Nuno.
E a primeira coisa que fazemos é torrar o dinheiro do cachê no Ramiro. Porque cada vez que lá vai são 100 paus por cabeça e acabou.
Isso é verdade.
Carabineiros e
vocês
por causa dos 300 finos que lá vemos.
Vocês cuidam-se.
Mas dá para ir ao Ramiro e não gastar assim tanto dinheiro.
Pois, também é verdade. Mas
é possível.
É possível.
Não. Eu gastei menos de 30 e comi mesmo bem há aproximadamente 5 dias.
Não,
é possível, é preciso saber escolher.
Mas normalmente não é essa a média.
Por não, acaso. Claro, mas é possível, é possível.
Eu tenho uma tese sobre o Ramiro, que é para além de toda a qualidade que o Ramiro tem e apresenta, aliás, como se percebe neste programa, há muitas pessoas que combinam apostas para o Ramiro. Isto é, se o Benfica ganhar ou perder, é pagar jantar no Ramiro. E vocês vão lá pagar a aposta no Ramiro.
Por isso é que está
nós
sempre
aqui,
com tanta gente à porta.
Com este preço, alimentamos 10 pessoas, compramos um leitão.
Verdade.
Sim, é verdade.
Sai melhor.
Então, mas espera.
Assim,
sim. Então, mas qual foi a última descoberta que vocês tiveram de um prato? Assim, um prato. Em vez de... Esquece agora o restaurante. Assim, o último prato que tu descobres e que vais comer. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que é o Moreira, que faz o Aleixo. Nós podemos ligar ao Moreira.
Eu conheço.
O Moreira vai a um sítio comer as sandes de leitão e só vai àquele sítio, só come lá. Diz que não come mais.
Não, onde é na Baixa?
Não, é aí na Barrada. Daquilo que digo, vamos ligar ao Moreira para ele dizer qual é o sítio.
Ah, ligamos ao Janeca.
Exato,
mas ainda o ano passado, eu e o tio Ricardo e outro colega participámos há 2 anos num musical que foi ele que.
Ah,
foi
sim, 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 bem sei. Daqui a
não
pouco vamos ligar. Para cá não vi o musical. Vocês hoje vão atuar em Mira, é isso?
Vamos atuar em Mira lá
em
num
sítio?
Hotel. Para um,
num hotel?
Para um
hotel?
Grupo, é no, na Quinta da Lagoa.
As pessoas podem ir, as que tiverem a ouvir?
As pessoas, eu acho, não sei. Aquilo é para um grupo restrito de ação holandeses hoje.
Mas come-se?
Come-se.
Isso é que interessa.
É a comida típica do hotel, não é? Aquele buffet, tem os mexilhõezinhos, tem as rulas da Siciliana, tem aquelas situações, e depois lá está a ter o frango assado e o bacalhau.
Mas isso é Inatel? Está com ar de Inatel?
Tem um bocadinho de Inatel, mas é melhor. Mas é mesmo.
Mas espera, o que tu disseste é comida típica de hotel. Eu acho que os hotéis têm evoluído um pouco nos últimos anos. Estamos a ser um pouco injustos.
Opa, claro, quando estamos a trabalhar com 4 estrelas para cima e 5.
Sim, é um pouco, claro. É um pouco verdade.
Pronto.
Os pequenos almoços, às vezes, nos hotéis são tristes, não é? Assim, mas não há aqui ninguém com...
Mas é uma das coisas que as pessoas mais valorizam no hotel.
É
muito importante.
Sim, porque está incluído, de certa forma, não é?
E é o momento...
O que eu comi foi em Nagoya, no Japão. Foi logo sushi ao pequeno almoço e cenas de género.
Qual o melhor pequeno almoço que vocês já tiveram? Tiago Paes e...
Pequeno almoço de hotel... No Algarve.
Sim.
No Tivoli.
No Vitória, não é?
No Tivoli Vitória.
Sim, mas não foi ao mesmo tempo.
Não.
Interessante, olha.
Não foi ao mesmo tempo.
Houve aqui uma grande coincidência.
Chatearam-se.
Dormimos lá em ocasiões diferentes.
Sim. E nesta altura estávamos até a trocar assim uns. Quando eu estava lá, foi o início da nossa relação. Alvin, foi enquanto eu estava a ver a Station de Ovos do Tivoli Vitória.
Enquanto um jovem fazia show cooking de crepes à frente dela, ela mandava-me mensagens insinuantes. Foi assim que começou.
Vocês conhecem o Reed no Funchal?
Claro.
Bah, isso também é top, esse canal, mas
O do Reed é bom.
No é Reed... muito bom. E depois aquela vista toda, aquilo é espetacular.
Mas realmente, o pequeno almoço dos hotéis é uma coisa que as pessoas todas reparam, porque normalmente aquilo está incluído à noite, não é? Toda a gente vai ao pequeno almoço.
Depois, aproveita-se.
Sim, as pessoas aproveitam. Mas aquilo acaba por ser triste muitas vezes.
Não.
Assim,
quando estamos à procura de sítios para ficar, quando vamos de viagem, no booking, nós olhamos mais é para as estrelas se o pequeno almoço é excepcional e não o hotel em geral.
Ainda por cima parece que eles sabem com quem é que estão a falar, que eles vêm lá. Pequeno almoço soberbo incluído. Eles usam o adjetivo soberbo.
É este, marca.
Olha, vocês podiam cantar um bocadinho só para nós vermos se vocês cantam bem, vá lá.
É que ainda por cima sou eu que canto, porque temos aqui um Ricardo que toca guitarra, outro Ricardo toca acordeão e outro.
Então, mas podem tocar ou não? Um bocadinho só?
Não, só fomos aqui no carro, os instrumentos estão lá atrás, caralho, estão tudo na mala.
Não, perdemos um grande momento.
Está a tocar a vizinha, viste?
Sim, pode, é uma opção, não é?
Olha, obrigado, obrigado pela. Já agora, os vossos amigos querem dar alguma sugestão de sítios?
Vocês querem dar alguma sugestão de sítios? Um abraço
não enche barriga.
Ora, cá está, para as pessoas que estão perto ali de Mira, saibam que na Quinta da Lagoa, como é que vocês se chamam?
Grupo de Fados à Capela.
Grupo de Fados à Capela.
Hoje são só pelo telefone. Hoje somos só pelo telefone. Desliguem a emoção.
Olha lá. Qual é o prato que sai mais no vosso restaurante?
O prato?
Sim.
Ou o fado? Ai, o prato.
O prato,
o prato normalmente é o bacalhau com broa.
Ok.
Mas é um clássico da nossa
cozinha. Aqui em Lisboa há um mito.
De Coimbra.
Não é bem um mito, que é que nas casas de fado se come um bocado mal. E em Coimbra?
Opa, não. Porque o sítio onde se come em Coimbra em casas de fada é só a nossa. Mas nós optamos sempre por fazer uma refeição de qualidade, porque as pessoas...
Portanto, é monopólio, monopolizam o mercado.
Pagam metade do preço que se paga em Lisboa, mas a refeição acaba por ser bem melhor, porque temos um bife de qualidade, temos um bacalhau de qualidade, com pessoas vegetarianas também temos vasta gama para isso, depois temos muitos petiscos. Nós não queremos nada, acho que é uma estupidez as pessoas não voltarem lá porque é caro.
E há alguém que vá à vossa casa só para comer? Não, tipo, não vos quero ouvir.
Temos essa, ainda, exato. Olha, por acaso, já tivemos. Já tivemos, assim, às vezes malta que vai mais cedo e só quer jantar e sai. Mas o que as pessoas normalmente vão,
sim,
é mesmo para...
Deixem-nos comer descansados, não é?
Ouça, temos muitas chamadas em linha. 707-200-330, obrigado, um abraço para ti. É esta a linha, 707-200-330. Já agora não se esqueçam, até porque temos realmente muitas chamadas, podem sempre enviar as vossas mensagens através do Facebook da Provaral. Só têm que enviar uma mensagem, carregarem no telemóvel, na parte da voz, e deixem uma mensagem de voz. E nós passamos aqui, é mais fácil, até para as pessoas que não querem esperar ou que são tímidas, sim, podem gravar o que quiserem. Ora, deixem-me só colocar aqui mais um ouvinte, é o José Leal de Alcochete. Ele tem aqui uma pergunta. Já agora, recordar que Inês é de Porto, Tiago é aqui de Lisboa. Inês chegou a comer 20 francesinhas
em 20 duas francesinhas semanas.
Em duas semanas, e engordaste logo 5 quilos.
É verdade.
Isso não foi uma aposta, isso que tu fizeste, só esclarecer.
Isso é estranho.
Não foi uma aposta. Que ser...
Era um trabalho. Mas a francesinha engorda.
Pois. Poderá ter sido. Eu bebi muita água, na verdade, porque as francesinhas eram.
Não traz alérgico ao glúten.
Foi da água, é? Claramente.
Para ser justa, na verdade, eu só comi 10 francesinhas, porque elas eram sempre partilhadas a meias com o fotógrafo que estava a fazer a reportagem comigo.
Para a Time Out, Porto.
Sim.
Quem é que ficou em primeiro lugar?
Foi. Isto era um challenge que não. O challenge não foi decidido por mim, mas na altura eu penso que a francinha ficou em primeiro lugar, foi a do Santiago, justo. Mas eu só aprovei para escrever sobre o assunto, não fui eu que decidi tal.
Santiago continua a ser a que toda a gente diz que é melhor.
Para mim, sim. Para mim, sim.
Queremos uma pessoa do Porto que rapidamente nos diga, liguem 707-200-330 e diga-nos com propriedade qual a melhor francinha de Porto. Devia haver um concurso nacional para a francinha de Porto, o leitão da milhada, qual o melhor? Mais. Assim, pratos.
O bacalhau à brás
é polémico.
É muito polémico.
É um assunto polémico.
Qual é para ti? Onde é que é o melhor bacalhau à brás?
Não só por isso, mas também ao nível da confecção. É uma coisa polémica.
Eu, por exemplo, não me choca
a batata palha.
A batata palha não me choca me chega a agradar.
A batata palha não me choca em casa.
Em casa.
No restaurante,
sim, claro,
a batata palha não devia entrar.
Eu estou a ficar cheio de fome com esta conversa, sabem? Vamos perceber o que é que diz o José Leal. José Leal, tudo bem?
Tudo bem.
Conhece a página dos nossos convidados, José, que se chama Botar Corpo?
Não.
Quantos seguidores é que vocês têm no Botar Corpo?
1000, por aí.
Depois deste programa vou ficar com 3000.
A última vez que vimos devia estar perto disso.
Ok, vamos duplicar no mínimo os vossos seguidores.
Sim.
E vamos colocar aqui.
Menos do que isso é uma desilusão.
Sim, vamos colocar aqui o vosso endereço na nossa página. Ora, José Leal, sei que tens uma pergunta.
Tenho. Aliás, não tenho uma, tenho duas, mas uma delas, a primeira é: o que é que os convidados acham? Epá, que eu gosto muito de comer e sou boa boca, gosto de comer e gosto de experimentar coisas e não sei o quê. Mas, atualmente, na televisão, há um porradão de programas de comida. Epá, mas eu gosto de comer, mas já estou farto de ver programas de comida. O que é que os convidados acham? Porque eu cada vez que estou a fazer um zapping, lá está um canal a transmitir alguma coisa de comida. Já me irrita.
Tu gostas de outras coisas que não de comida.
Eu acho que esses programas não são para quem gosta de comer, mas são mais para quem gosta de cozinhar. E não sei se é o caso.
Nunca tinha ouvido essa.
Eu não sei se tu gostas de cozinhar, além de comer.
Eu gosto muito mais de comer do que cozinhar.
Pronto, então está explicado. É por isso que não gostas dos programas.
Eu adoro comer e adoro cozinhar e adoro ver programas.
Sim.
Pronto.
Qual é o melhor? Qual é o melhor programa que tu gostas?
É muito difícil. Depende se queres inspiração para cozinhar, se queres só ver comida em geral.
Se queres
muito
saber sobre comida, não é?
Sim.
Aquele, o do Raymond Blanc, é muito bom.
Sim. Há coisas boas.
Não gostam do Lobo Amigo?
É ótimo.
Ah, ok, não estava a meter, não
estava
a meter,
mas não é, acho que não é disso, não é disso que o José, não é disso que o José reclama.
Mas a nível
não, mas eu também, a segunda pergunta era, o que é que vocês acham, se porventura vem, não é, o programa da TV, tanto da TV, do móvel, de
Pesadelo na cozinha, é isso, Pesadelo na cozinha.
Olha,
eu
gosto muito, acho extremamente pedagógico. Acho que as pessoas muitas vezes não têm noção de como é que os restaurantes funcionam, e com isto não digo a questão de eles estarem com problemas de higiene, falo mesmo a nível de gestão e ajuda, eu acho que ajuda as pessoas a perceber qual é que, o que é que há por trás
um
prato que chega à mesa.
Um programa muito educativo em que ele deu aulas sobre,
é verdade,
como gerir a cozinha, não é?
E há uma altura, nós vivemos numa altura em que muita gente acha que pode abrir um negócio
só
na restauração, porque até faz uns pratos lá em casa e está muitos turistas a querer ser alimentados, e então vamos fazer um negócio disso. E depois não é, na verdade, não é assim tão simples.
Já agora, deixa-me dizer que começou a acontecer aquilo que estaríamos à espera. No Facebook fomos invadidos de sugestões de pessoas, são muitas, são às dezenas, não é? Vou ler só algumas. O Jorge Moreira diz: Tasquinha do Paradela, em Parada, Vila de Conde, uma antiga vacaria, um incrível costelão que dá para duas, três pessoas, e o valor é uns simples 14€. O Tiago conhece?
Não.
Não. Foi para isto que viemos, na verdade,
foi cá para isto que viemos, exatamente.
Este é o nosso único objetivo. Faz já um print screen disso, faz favor.
Sim, sim. Miguel Pimenta diz: por falar em pregos, já alguém foi ao Rui dos Pregos e ao Cortador na Terrugem?
Ao Rui dos Pregos já?
Sim.
Ao Cortador não.
E que tal?
Está na lista.
O Rui dos Pregos é bom.
Ok. João das Cabeças, em Castro Verde. Petisco único. Cabeças de borrego assadas no forno. Diz o Miguel Rabino.
Pá, cabeças é incrível.
Cabeça de borrego comemos no outro dia no Café Garrete, o restaurante do Teatro Dona Maria.
Que é ótimo, por acaso.
E muito boas.
Muito boas, e aprendemos coisas curiosíssimas. Por exemplo, nomeadamente na Turquia, comer olhos de borrego é uma forma de amor. Não, é uma forma de... Quando tu queres dizer a uma criança que gostas muito dela, diz: eu gosto tanto de ti como de olhos de borrego.
Há uma expressão, é um provérbio turco.
É um provérbio turco.
E oferece sempre os olhos aos convidados.
Sim. É a parte principal.
Já comeram?
É como dar a perna de frango, na verdade, não é?
Ok.
Ah. Tu dás a perna de frango aos convidados.
Sim.
Rezas para eles não quererem, mas dás.
Qual foi, assim, a coisa mais insólita? Olha, já agora aproveito. Eu comi ovas de choco há cerca de um mês e meio, dois, em Sesimbra, no Casa Mateus, assim se chama.
Ok.
Adorei, nunca tinha comido na vida.
Ovas de choco nunca comi, por acaso.
Também não.
Ovas de choco, sim.
Pá, eu gosto de tudo o que são entranhas.
A Maria Banha está mesmo a sugerir ovas de choco.
Onde?
No mercado. Ah, porra!
Não é uma tasca, mas é maravilhoso. Bahia Tejo, diz ela, Rosarinho Moita.
Não,
Prato,
não é
Açorda
é
e Sapateira. Mas é também a
é
Maria
Banha.
No
mercado Banha. De Faro.
Ah,
no restaurante Faro. No mercado de Faro. Ovas de choco fritas.
Já agora o Hugo Silva diz: não é da minha área, mas vale a pena. Zé Manuel dos Ossos, em Coimbra. E o dono chama-se Mário. Zé
muito conhecido.
Zé Manuel dos Ossos é o mais conhecido.
É muito conhecido, é uma instituição.
Clássico, não é?
JP diz: Mijacão.
Acho que não é um restaurante, é
se
mesmo.
Se calhar foi
uma...
só uma exclamação.
Ele está só na rua a pôr o cão a passear.
Valdo Raque. Será que é Valdo Raque?
Valdo Raque com
o
muitos
Simões.
Pontos de exclamação. O Carlos Simões está muito.
Mas agora temos de investigar se essas pessoas têm alguma relação familiar com os
sempre.
Donos desses restaurantes.
A Timaria Galinha, e livrem-se de pedir fatura. A Dona Lourdes, a Badalhoca, no Porto também é
conhecida.
Badalhoca também.
Só vos digo, Companhia do Povo em Santa Luzia, Tavira.
É outro clássico.
Já estive lá.
Soberbo,
é ótimo,
diz
é.
O Nelson.
Soberbo como os pequenos almoços.
Soberbo como os pequenos almoços em hotéis.
Frasinha no Paju, Alvin conhece, por acaso é verdade. Gosto muito do Paju.
Paju é um
clássico.
É interessante.
Por exemplo.
Está aberto até às 6 da manhã, suponho eu ainda.
Sim, e o Paju é um sítio que basicamente tem essa vantagem, que é poderes até muito tarde ires comer. Em Lisboa, se tu vives bem, há poucos sítios em que isso
sim.
aconteça.
Isso é todo um.
Não há. Até tão tarde não há.
Não há. Não,
por acaso havia um que curiosamente fica muito perto da nossa casa.
Tivemos uma experiência um pouco agradável.
Que é o sítio, o Restaurante dos Bons Amigos.
Ah, sim, sim.
Que ficava aberto também até às 6 da manhã, mas eles agora fecham mais cedo.
Sim.
Aquilo é um sítio muito, muito clássico, fica perto da nossa casa. Que há tempos fomos lá. Comer um prego às 3 da manhã. mas as bases dos copos ainda eram 10 para 98.
Que agradável. Que ótimo. Olha,
deixa-me só dizer que temos aqui ainda o nosso ouvinte de... Onde é que era? Estamos a falar
de...
Alcochete.
Olha, mas outra pergunta.
Uma coisa. Tinha, já agora, em Alcochete, se porventura conhecem, se bate certo com aquilo que eu tenho em mente em termos de restaurantes, que conhecem, claro.
Eu em Alcochete já fui ao Arrastão, que é o mais clássico.
Que toda a gente conhece.
E também fui a um que era Tasca do Vítor. Será?
Boa.
Tasca do Vítor.
É isso mesmo.
Que também era bom. Comi um prato de enguias bom.
E sim, sim.
Tem mais sugestões, José?
Em Alcochete?
Sim. Sim.
Há lá vários restaurantes. A Tasca do Vítor é boa, sim. Depois tem outro mesmo, o Barreto Verde. Também se come muito bem. Que é a parte típica ali de Alcochete também, não é? É o Barreto Verde. E o giro também de Alcochete. É nas festas de Alcochete, a noite da sardinha assada, que é a sardinha de borla para toda a gente.
Ui!
De borla?
É uma junta quando é que isso acontece?
É uma junta desta, comunista,
não.
José.
Não. Junta comunista, por acaso, é.
Ah!
Por acaso,
então...
é. Mas já não. Mas em tempos não.
Mas distribuem senhas.
Não é senhas nenhum. É assim, a pessoa nas festas de Alcochete, há uma noite que se é chamada a noite da sardinha.
Aborda o assador, não é?
É só abordar o assador, está lá a sardinha, pode tirar um bocado de pão, pôr a sardinha no pão, tem lá a vinha.
Isto devia ser assim todos os dias.
Adoro o ato de abordar o assador.
Qual é que é a periodicidade dessa efeméride? Eu adorava
anual?
Saber.
Olha, eu sei um segredo. Que eu já, isto aconteceu, mas agora não sei dizer bem onde é que é. Eu acho que é em Alfama. Há uma senhora, a história é esta. Há uma senhora, quando o marido morreu, ele fez-lhe prometer que ela continuaria com a tradição de fazer as sardinhas, mas dava às pessoas, não podia vender. E a senhora está sempre em todos os Santo Antónios e assa sardinhas.
Na noite
de Santo António, e oferece sardinhas. Eu lembro-me de dizer assim, de me apetecer uma outra sardinha, dizer assim: olha, eu aprecio, mas agora vou para casa, mas eu não posso aceitar. Isto é uma promessa.
Isso é muito bonito.
Ele
é muito
bonito.
Não é lindo?
Nós temos já em Alfama, Alcochete, portanto eu acho que com mais 3 ou 4 conseguimos sítios para comer sardinhas à borla durante
o
verão inteiro.
Durante os Santos todos, claro.
Em Alcochete posso dizer que é ali sempre, as festas de Alcochete, é uma questão de pesquisarem também, mas ronda sempre para ali o 15 de agosto.
Ok, muito bem.
Pronto.
Já agora aqui, Ana Marques diz, Valongo, temos a Tasca do Centenário.
Muito obrigado, José.
Olha, obrigado, José. Obviamente este programa está muito concorrido. Há muitas sugestões, cada vez mais. Francinha mesmo boa, diz Ana Marques, boa e magnífica, é no Pontual, no Porto. Simplesmente única, fome e muita gula. Ramona, em Aveiro, diz a Mariana Letra, o Ramona é muito conhecido, um belo hambúrguer por 2,70€.
Por 2,70€.
Subenchi,
será em Aveiro. Será um belo hambúrguer?
Será?
Só quero dizer que as festas de Alcochete vão ser de 11 a 17 de agosto. Marquem.
Isso é importante.
Isso é
serviço público,
sim.
Catarina.
Sim, olha, sim.
Evelina Fernandes diz em Coimbra: há a melhor assorda de gambas no Dux para acompanhar com um bom vinho. E não sou de Coimbra, diz. Deixa-me colocar aqui alguém que aproveitou e bem o nosso novo serviço que possibilita às pessoas gravarem a sua mensagem de voz através da nossa página do Facebook. É só enviarem uma mensagem normal, como se estivessem a escrever, mas agora através da vossa voz. Ora, foi o que fez a Rita Ataíde de Coimbra. Não sei se já perceberam, este programa está a ser dominado por pessoas de Coimbra. Ora, o que é que dirá Rita Ataíde?
Ok, então, meu nome é Rita Ataíde, eu também sou de Coimbra, como o grupo de fato que esteve há pouco no ar. Estou a adorar o programa. Acho que já que se falou de Coimbra e dos fados, não se pode deixar de falar numa boa chanfana, e que se come muito bem em Coimbra também. Embora não tenha os pratos típicos, sou uma francesinha, mas recordar aí a chanfana acho que era essencial. Obrigada.
Ora,
também
está.
Acho essencial.
Estamos a falar muito de comida.
Chanfana.
Ajudem-me lá, porque houve aqui um corte e eu não ouvi no momento em que ela disse o que é que valia a pena.
A chanfana.
Ela não sugeriu sítio nenhum específico, mas falou
recordar.
De chanfana.
Ela falou de recordar a chanfana.
Claro.
Qual é que
será o melhor sítio em Coimbra para comer chanfana?
Em Coimbra, não sei. Em
mas
Lisboa,
em Lisboa
conheço
é na Maçã
quantos.
Verde. Maçã
é?
Verde é ótimo.
Maçã Verde, já
Maçã
fui.
Verde, Imperial, de Campo de Ourique.
Sim.
E na Provinciana, no Rossio.
E aquele sítio pequenino. Ai não, isso eram iscas, não era chanfana?
São iscas.
Por exemplo, a Maçã Verde é um restaurante emblemático ali perto de Santa Apolónia que eu, por exemplo, não sabia que tinha assim
uma legião de
seguidores. Por exemplo, o Lux faz sempre o seu jantar de Natal no Massa Verde.
Há umas quantas empresas, e mesmo entre vários chefes de cozinha, é um restaurante muito bem cotado.
Sim, os chefes de cozinha
come-se bem,
referem-no muitas vezes.
Lá está, mais um sítio onde o serviço te faz sentir como a única pessoa no mundo.
Sim,
ou pelo menos no restaurante.
Nós estamos, já falamos de pequenos almoços, já falamos de almoços, jantares, ainda não falamos bem de sobremesas. Aqui alguém envia uma sugestão, é o Miguel Oliveira, ele diz: já provaram o rei pudim abado de Prisco?
O Miguel Oliveira é o próprio que faz.
É o próprio ele.
Mas foi apanhado,
tem razão.
Tem razão, porque o pudim dele é fabuloso.
Épico.
E é num novo espaço em Lisboa que é o.
Ele tem em vários locais. Ele fala em Braga, Alvin.
Ah, mas ele está aqui a dizer que é.
É o Genesequá.
Uhum.
Sim,
Lisboa.
Ele envia os pudins.
Os pudins,
não é?
Sim.
Ele faz os pudins, ele põe os pudins numas pequeninas formas e depois envia.
De cortiça, não é?
Não, de
alumínio, de claro, alumínio. Por dentro, mas aquilo vem numa cena de cortiça.
É possível
que venha,
sim,
numa coisa de cortiça, mas
olha,
cozinhar pudins de abate de priscos em cenas de cortiça é. Opa, eu desafio
isso, isso é demasiada Portugalidade.
Abate de priscos
em cortiça. Abate
é uma das sobremesas mais incríveis de sempre. Qual foi a sobremesa mais incrível que já comeste, Inês?
Isso é muito difícil. Difícil, mas assim, quando me fizeste essa pergunta, pode não ser
primeira
a top
coisa,
1,
olha,
mas a primeira coisa que me veio à cabeça foi uma sobremesa que eu pedi que eu provei na esquina do Avesso, que é um restaurante em Leça da Palmeira, e que era, aquilo eram texturas de manteiga de amendoim com caramelo salgado, com chocolate, aquilo era pornografia.
Olha, e a Alteria do Aleixo, no Porto?
A Alteria, olha, estás a ver? Não foi justa, a Alteria do A loteria da Casa Inês, feita pela Inês, é uma das melhores sobremesas do mundo.
Ora bem, temos que.
É uma eu chamo-lhe a carbonara doce.
Inês Carranca, que trabalha aqui na RTP, está a ouvir a emissão. Ela envia uma mensagem, aproveitando o facto de ter o meu Facebook pessoal, e diz: o melhor prego no pão e no prato do mundo é no restaurante O Cortador na Terrugem.
Olha, que alguém já tinha mencionado.
É sempre bom quando há mais do que uma sugestão.
Um jornalista, um digno jornalista aqui do nosso amigo Pedro Primo Figueiredo, anda a chatear-me há uns tempos para ir provar um mítico prego a Caxias. Não sei se.
A Caxias,
segundo ele, é o melhor prego.
Sim.
O Pedro Primo Figueiredo foi comigo a Barcelona. E, a da altura, ele disse: nós temos que comer as melhores tapas aqui em Barcelona, e eu sei onde é que elas estão. E a partir do momento em que ele percebeu que nós íamos mesmo comer as tapas no dia a seguir, ele começou a ficar perturbado com o facto de...
A possibilidade de poderem não ser?
Não, de ir àquele sítio. Ele começou a ficar ansioso. E a verdade é que eram as melhores tapas de Barcelona, porque eu depois comentei com várias pessoas e toda a gente dizia que aquele sítio era... Foi muitas vezes
referido. Ele no outro dia deixou-me uma mensagem de voz, às 10 da manhã...
Fala-me aqui também, não é?
A perguntar onde é que podia comer um bom gaspacho em Lisboa. Ele disse assim: amigo, estou a conduzir, não posso teclar, por isso deixo-te esta mensagem. Onde é que posso comer um bom gaspacho? É que uma pessoa tem vontades.
Uma pessoa devia abrir uma linha direta. Sim. É verdade que eu recebo este tipo de perguntas várias vezes. Inês, um sítio para jantar para 15 pessoas que têm inclinação ao nascente poente e que seja algures ali para o lado de Caixa de Cedré e que sirva.
Eu também uso o Tiago muitas vezes para isso. Sim. As pessoas pedem muitos conselhos.
Muitos, mesmo.
Muitos.
Isto é a história da nossa
vida.
Vocês podiam ganhar dinheiro com
Quantas
isso?
Vezes?
Porquê que não criam um serviço?
Nós somos muito boas pessoas.
Pois são.
Nós criámos um serviço, que é
a página
Botar Corpo.
É um serviço, não é?
É uma espécie de serviço, mas podemos subir um bocadinho a fasquia e criar uma espécie de consultoria.
Como é que vocês
criaram... Vocês têm que criar um podcast agora, não é?
Parece essencial.
Como é que vocês criaram a página? Vocês, quando criaram, começaram logo a pôr muitas fotos, aquilo que estava tudo em arquivo vosso.
Como deves calcular, sim. Existem 3 oportunidades ao dia para Botar Corpo.
Sim.
Uma ao pequeno
Vocês
almoço,
aproveitam,
uma ao almoço,
não é?
E uma ao jantar. E para nós, já aconteceu jantarmos 2 vezes. Portanto, temos muita coisa guardada.
Vocês sempre que vão comer fora fotografam, por exemplo?
Sim.
Sim, porque há sempre uma oportunidade daquele ser mesmo bom e valer a pena pôr.
É um diamante em bruto.
Nunca,
tu tiras a fotografia.
Se esquecem de fotografar.
Ah, sim. Sim,
claro,
sim,
às
sim,
vezes.
Sim.
Às vezes o apetite fala mais alto.
É verdade.
A nível financeiro, onde é que perderam a cabeça? Qual foi a conta maior que tiveram?
Sim, a nível financeiro. Bom, temos a sorte de...
Sim, é verdade.
Temos a sorte de eu trabalhar nesta área e receber muitos convites.
Okay.
Receber muitos convites para ir a muito bons restaurantes como convidado.
Sim, e na minha área eu também consigo...
E a Inês também, portanto, Nós depois acabamos por... os sítios onde gastamos mais dinheiro até são lá fora.
É verdade.
Por exemplo, em Nova Iorque.
Não te convidam para fazer reportagens.
Sim, não há.
Em Nova Iorque, onde a minha reputação ainda não é
baixíssima. Em Nova Iorque não há almoços grátis.
Nem jantares.
Olha, deixem-me só dizer que também no nosso Facebook colocamos uma pergunta, quando falávamos de francesinhas, perguntamos às pessoas, e aos ouvintes, neste caso em particular, qual era a melhor francesinha do Porto? Neste momento, posso dizer que já temos 20 comentários.
Abriste uma caixa de Pandora.
Sim, sim, porque senão não há consenso.
Não há.
Em relação. Não há nenhum consenso. Não é?
É muito difícil.
Olha, o Mário Rui Filipe diz: melhores sobremesas, pudim de batata doce em Algesur, bolo de alfarroba em Monchique e a siricaia no Alto Alentejo.
Ótimos.
Nos melhores restaurantes. Francesinha boa é que se come na casa da Dona Amélia. Pesquisem. Alguém diz que isto vai dar guerra. A Ana Carneiro, cervejolas em Mesinde. Viva o Pontual, perto da Trindade, diz a Ana Marques. Já agora, eu gosto das que são feitas no forno do Lucanda,
olha,
em Gaia.
Aí temos um
aqui
tema
é
para discutir. Agora é que abrimos uma caixa de Pandora.
A Inês considera que francesinhas no forno não são francesinhas.
Essa agora, porquê?
Por uma questão muito simples. O queijo de uma francinha é fundido com o calor do molho a ferver. O queijo não pode ser gratinado ou a francinha torna-se um híbrido entre francinha e lasanha.
Um híbrido. Usamos esta palavra neste
Estamos
programa.
Estamos aqui com dois entendedores. Eles têm uma página que se chama Botar Corpo. Procurem-na ou no Instagram ou então no Facebook. Até hoje tinham 1000 seguidores, hoje vão ter 3000 quando saírem deste programa. Toda a gente gosta de comida e vocês já se perceberam que são bastante sabedores. Ora, vamos ao telefone falar com mais duas pessoas. Aqui estão elas. São, enganei-me aqui nos nomes. Rui Camilo, de Sobral de Montegraço, e Humberto Oliveira de Olhão. Olá, Humberto, estás bom?
Muito boa tarde, tudo bem convosco?
Ok, vê-se que és mesmo natural de aí de Olhão.
Muito bem. Eu sou um bocado suspeito para falar dessas situações porque eu gosto muito de cozinhar. Não sou nenhum expert, não tenho restaurante, como alguns amigos que estão a ligar para aí, obviamente, mas gosto muito de cozinha. Portanto, quando eu vou ao restaurante, sou um bocadinho chato naquilo que eu vou comer. Obviamente. E quem cozinha sabe disso.
Sim, sim, é verdade. As pessoas que cozinham e que fazem esse culto,
são
clientes mais exigentes, não é?
Exatamente.
Não é taxativo, mas à partida sim.
Não, obviamente que não, até porque eu sou muito bom garfo.
Ok.
Qual foi a pior coisa que já te aconteceu num restaurante, Humberto?
Olha, a pior coisa que já me aconteceu num restaurante? Olha, sinceramente, eu não vou conseguir responder essa pergunta agora. Mas eu acho que a pior coisa que pode acontecer a alguém é um mau serviço.
Pior que má comida?
É, a má comida também, mas o mau serviço, às vezes, ela vem acompanhada da má comida. E a gente acaba por... Eu, por exemplo, como a gente costuma dizer aqui em Portugal, né? Eu, se me meter em um barrete, eu nunca mais volto àquele lugar, obviamente.
Eu, por acaso, já me trataram... Já quase me empurraram num restaurante.
Mas depois comeste bem e esqueceste.
Mas eu adoro sempre ir lá comer aquele filete de polvo.
Há locais onde
estás a falar de uma casa que começa,
sim,
por Z e acaba em a pata.
Em a pata, exatamente.
Não, mas eu acho...
Que são conhecidos pelas pessoas tratarem mal os...
Sim.
E esse faz parte do charme da casa. Sim. O mal criado em Matosinhos. Chamava-se a Casa da Boa Nova, se não me engano.
Mas os empregados da Brasileira também tinham essa fama. E agora estão mais simpáticos. Essa é que é a verdade. Os empregados da Brasileira estão mais simpáticos.
Também já ninguém vai à Brasileira, não é?
Da mexicana.
E há um sítio em Guimarães, que acho que é a Adega dos Caquinhos, que também é conhecida por elas dizerem muitos palavrões umas às outras, não é?
Sim, mas é maravilhoso esse sítio. É a Adega dos Caquinhos. Então, mas tu ainda não deixaste nenhuma sugestão.
Eu?
Sim.
Olha, o último prato que eu comi aqui em Olhão e que gostei muito foi um polvo com batata doce. Posso ver o sítio?
Claro.
Foi no Bioco, aqui em Olhão, ok? Serve um polvo muito bom. Não é uma grande quantidade, porque é uma casa de tapas. Obviamente que nós não vamos lá para um prato cheio, ok? Mas um polvo muito bom. Eu aconselho também Santa Luzia, não sei exatamente qual é o nome do restaurante, não posso vos dizer, mas é o único que serve um prato chamado Polvo Rei.
Polvo Rei.
É muito bom, que é feito com creme típico lá da casa, que é muito bom.
Então e Xerém?
Xerém.
O Xerém aqui de Olhão é espetacular e eu faço um muito bom também.
Eu disse bem Xerém. É Xerém ou
Xerém?
Xerém. É uma coisa muito algarvia.
Muito.
Sim. É muito típico aqui de Olhão.
Com conquilhas, não é?
Exatamente. Já comeu Xerém? É uma pergunta aos vossos convidados. Provavelmente já foram ao Brasil, não é?
Nunca fui ao Brasil, nem à praia, nem a Bissau.
Nem Angola,
nem a Moçambique.
E a Goa e a Macau.
Também não. Nunca fui a Goa, nem Timor.
Nunca fui os conquistadores.
Não, eu nunca fui o conquistador.
Desculpa, Humberto.
Mas a pergunta tem um sentido de fazê-la, porque quem vai a um país estrangeiro, e eu normalmente gosto de fazer isso, eu gosto de comer aquelas coisas assim muito típicas, muito estranhas. As mais estranhas. Uhum. E no, nós temos uma coisa muito, muito interessante, que é Tanajura. É uma formiga.
Sim.
Tanajura.
O Atala é que cozinha muito com isso, não é?
Sim,
no Rio de Janeiro também. A Tanajura é uma formiga que só sai numa determinada época do ano, que eu não lembro exatamente qual é, sai em enxame e apanha-se as milhares dela. E faz-se verdadeiros petiscos. E já tem hoje em dia chefes a se dedicarem a pratos feitos com tanajura.
Exato. Dizem que sabe a erva príncipe, não é? Não é erva príncipe?
É, mais ou menos.
Lemongrass, como é que se diz?
É erva príncipe.
Exato.
Mas isso pode comer em Portugal? Não.
Não, Portugal. Só na Amazónia, não é? Uma formiga da Amazónia.
Olha, nós temos que nos despedir de ti apenas e só porque temos duas chamadas e uma delas é Moreira, que nos vai dizer onde é que come as suas sandes de leitão. Antes disso, vamos colocar aqui ao telefone mais um ouvinte, que será, calculo, aqui o Raul Camilo de Sobral de Monte Graça. Olá,
ouvinte. Boa tarde.
Então, Raul,
boa tarde.
És daquelas pessoas que fazem uma grande viagem para comer uma coisa, por exemplo, ou ir a um restaurante?
Sim, sou capaz de fazer, não tenho a companhia para isso. A esposa não é muito de ligar muito
a experimentar
coisas novas, não, mas como porque tenho que comer, como eu costumo dizer. Mas eu queria falar de um restaurante na minha zona. Eu sou de Sobral Monte Graça, uma aldeia que é Pernego, e há uma aldeia ao lado que, por curiosidade, foi onde o NBC cresceu. Eu sou amigo dele de infância, e disse isso ao vosso colega. Sim. E esse restaurante, que é numa aldeia que se chama Irvideira, que se chama Portal do Moinho.
Portal do Moinho?
Portal do Moinho.
Ok. E o que é que se lá come?
Um cabrito no forno divinal, um bacalhau com broa e, volta na volta, fazem um arroz de cabidela que é, para quem gosta, é assim uma coisa mesmo.
Isso soa muito bem.
Curto muito arroz de cabidela.
Estou a salivar.
Porto Moinho. Abra ao fim de semana.
Arroz de cabidela é dos meus pratos favoritos.
Sim, a pior coisa que me podem fazer em relação ao arroz de cabidela é quando ele não vem bem preto. Tu vês logo que aquilo não vai correr bem, aquele cinzento.
O restaurante está a 25 minutos de Lisboa. Lá a 8, saída de Sobral Monte Graça e fica logo ali a 500 metros.
Obrigado pela tua sugestão.
Sim, sem dúvida.
Portal do Moinho, aliás, e quando também de vez em quando abatem os veados na Tapada de Mafra, eles é um dos restaurantes que
na
têm
Tapada
direito.
Na Tapada abatem-se veados?
Sim, volta na volta de cuidar.
Ok.
Ao excesso. Viados e Javali. Esse restaurante é um dos restaurantes que tem direito a depois a ter, tem um protocolo com a Câmara de Mafra e é servido depois lá o veado, o cervo e também o javali. Depois também, na Vila de Sobral Monte Graça, existe um restaurante que é o Vila Manjar, que já ganhou um prémio do melhor bife de Portugal. Houve uma votação para o melhor bife de Portugal e eles ganharam o prémio. Se por acaso investigarem...
Quem votou nisso?
Foi votado a nível da internet, a nível nacional.
Okay.
Não sei dizer agora qual foi o site, mas sei que houve uma votação a nível nacional.
Que era a votação do público, então, não é?
Sim, votação do público. Okay. Eles ganharam o melhor bife de Portugal. E tem umas sobremesas também espetaculares.
Olha, deixa-me aqui.
Na zona de Torres Vedras também existem alguns. Taberna 22 também tem uns belos bifes. Ali na Zona Oeste. Existe muito bons restaurantes.
Já está na lista.
Já agora...
Portal do Moinho, digo já. É mesmo.
Portal do Moinho, não é? Fizeste um bom serviço. Estamos a 2 minutos do final desta emissão. Temos aqui ainda uma mensagem de voz que nos chegou através da nossa página do Facebook. Temos um outro ouvinte que é Moreira. Moreira está em linha. Moreira.
Está bom?
Olá, Moreira.
Está bom?
Estou bom, Moreira. Moreira, estava aqui, estávamos aqui a falar sobre sítios.
Já ligou para o Galifão, não ligou?
Que, ligou.
Um amigo meu.
Sim, ligou.
Fadista.
Sim, um fadista.
Sim.
Estava aí de carro para Mira.
Estava aí de carro para Mira e ia falar ao telefone?
Exatamente.
Mas em alta voz, em alta voz. Em segurança.
Mas ele se calhar não estava a conduzir. Ele se calhar estava no pendura.
Sim,
pode ter sido isso.
Ele mandou isso para cima dos
Moreira.
Músicos.
Moreira, lembrei-me que Moreira tem um sítio que leva as pessoas, já me levou a mim.
É verdade.
Comer a Santos Leitão. Qual é o sítio?
É melhor Santos Leitão do. Pá, até para o bem contrário do mundo. Chama-se os Pranchudos.
Pranchudos?
Pranchudos, fica na Coria, mas na Estrada Nacional, ou seja, não é dentro da Vila da Coria, ao pé dos hotéis, é na Estrada Nacional. Diga.
Sim, o Moreira, inclusivamente, é uma pessoa que gosta bastante de comer, mas gosta muito da cozinha tradicional. Verdade, Moreira?
Gosto, e o Alvin sabe que eu como bem porque eu sou magrinho, portanto, eu como muito, mas escolho bem o como, portanto, não como essas porcarias que fazem engordar. Então, eu gosto muito de Santos Leitão, gosto. Sim. Diga.
Mas para além dos Pranchudos, qual é o restaurante assim de Coimbra que o tira de sério?
O Adiacho.
Então?
É que se eu disser muita gente fica ofendida comigo, está a perceber?
Então qual é tem que escolher qual é o...
Os Pranchudos é consensual, está a perceber?
Pranchudos é consensual?
Que eu costumo ir muitas vezes. Por exemplo, eu costumo muitas vezes ir comer a um restaurante que é de uns amigos meus que é mexicano. Uhum. Mas esse não é cozinha tradicional. Se estão a perguntar a cozinha tradicional, não sei dizer.
Por exemplo,
chanfana em Coimbra.
Mexicano engorda.
Chanfana em Coimbra.
Ah, chanfana, há de haver sítios bons, mas normalmente os sítios bons para comer isso dizem que é Miranda do Corvo e Paiares.
Ok.
Que é a capital universal da chanfana e a capital mundial da chanfana.
Moreira não está a ajudar muito.
Ou nacional, não sei. Não estou a ajudar, Alvin. Sabe que eu estou a ser pressionado.
Então, Poiares já é uma indicação.
Já é uma indicação, mas não, em Poiares há muita massa.
Chega lá e pergunta, claro, quem tiver à porta.
Porque as duas, uma. Amigos, estão aí quantas pessoas é que estão aí?
Estão aqui duas.
Estamos quatro.
Quatro, sim.
Dois e dois, quatro. Se eu disser, eu tenho duas hipóteses. Só digo os nomes todos dos restaurantes. Se eu disser um e me esqueço, como é? Está a compreender o meu...
Estamos.
O meu...
Mais vale não dizer.
Estamos. Mais vale não dizer. Há vários. Todos são bons. Todos são bons, pessoal. São todos bons os restaurantes.
A tua chamada foi muito útil.
Obrigada. Foi muito útil. Obrigado, Moreira. Um abraço aqui para Moreira. Moreira, que é a voz do Bruno Aleixo, como sabem. Ora, O Moreira deixou-nos aqui esta sugestão. Nós estamos a acabar o programa, mas como já vem sendo hábito nas últimas edições, vamos gravar mais 10 minutos só para o formato podcast, onde vamos falar, entre outras coisas, da vossa página no Instagram e também no Facebook, que se chama Botar Corpo, onde vocês colocam várias sugestões, mas em que desde logo dizem que não prestam qualquer tipo de serviço. Isto é, não aceitam jantares pagos, nem publicidade. Não tem nada a ver com isso, não é?
Nada.
Pronto.
Tudo o que pomos é porque é bom e vale a pena.
Ok, e por isso é que vocês são bons. Porquê é que tens um garfo e uma faca tatuado no braço?
Porque na verdade eu sempre gostei de comer. Eu enquanto a minha mãe trabalhava no turno da noite, salvo seja.
Sim.
O meu pai cozinhava, eu não gostava de nenucos nem de barriguitas. Sim. E portanto ia para a cozinha para o lado do meu pai cozinhar. E sempre que íamos de férias, a verdade é que os meus diários estão cheios de informação sobre pequenos almoços, jantares, tudo o que eu comi pela estrada fora. Faz parte. E então, quando comecei a escrever sobre comida, achei que fazia sentido tatuar isso. E dá muito jeito quando é preciso falar com pessoas e dar alguma credibilidade ao que eu faço.
Dão credibilidade por causa da tua tatuagem,
claro.
Que é um facto, uma faca.
Olha,
e um
eu adorei esta emissão. Vamos gravar mais 10 minutos. Por isso, os ouvintes, se gostaram desta emissão, se querem saber todas as sugestões que nos deram no Facebook, ouçam os 10 minutos de podcast que iremos fazer a seguir com o Tiago Paes e ainda com a Inês Andrade. Inês Matos Andrade, assim se chama, que juntamente com o Tiago dão corpo a botar corpo.
Botamos corpo em conjunto. E depois escrevemos.
Pronto,
sobre isso.
Acabou. Até amanhã.
Corta.
Não esqueçam a linha 707-200-330. Vou repetir: 707-200-330. Podem deixar ainda a vossa opinião, sugestões no Facebook da Provaral sobre aquele sítio, aquele segredo, aquele prato que vocês aconselham. Aqui vai. Já a seguir, Pedro Costa. Também um bom garfo aqui na Antena 3. Agora é que é.
Eu vou provar que Portugal tem uma prova. Que a prova boa vem dizendo quem provou. Eu vou cantando esse forró que tá provando que a prova é boa de provar ao provador. Fica provado que pessoa que não prova, só provando coisa nova fica sendo um provador. E só provando essa prova bem legal, o provador nos vem provar que a sua prova é prova oral.
Em Portugal, terra de vaca, terra de gado, terra de mulher gostosa, tem esse programinha bem legal chamado Prova Oral.
Fica provado que pessoa que não prova, só provando coisa nova fica sendo um provador. E só provando essa coisa bem legal, o provador nos vem provar que a sua prova é prova oral. Que legal!
Eu falei, né?
E pronto, estamos de volta, desta vez só para a versão podcast. Temos muitas mensagens, para que tenham uma ideia, 55 pessoas deram sugestões sobre a melhor francesinha do Porto. Muitas outras foram que deram sugestões de outros locais. Algumas mensagens também chegaram através do nosso Facebook. O restaurante Magnus na Mielhada, só por marcação, mesmo que haja lugares vagos, diz aqui o Walter Miguel. Ele diz que o cozinheiro é o proprietário, mas tem uma grande pancada. Não há cardápio, os pratos são escolhidos pelo chefe, o senhor Gonçalo. Vale mesmo a pena. 6 pratos por 30 euros, mas sem marcação, ninguém come. Já assisti a cenas hilariantes, diz. Já a Joana Hilário diz que, falando de pregos, os pregos do Lebre na Ericeira são dos melhores.
Já percebia que se comem bons pregos é fora de Lisboa.
Sim, exato. Olhar para aqui, para os comentários, fez-me lembrar um dos sítios onde tenho comido das melhores francesinhas. Já é fome a falar por mim. Das melhores sobremesas. Que é um restaurante que abriu há pouquíssimo tempo em Picoas, que é os Pressões da Nossa Terra. Eles fazem sobremesas inspiradas em doces tradicionais portugueses, muito bem feitas. Pudim abado, priscos, torta de alfarroba, um pudim de pão, maravilhoso.
Olha, já agora, o Pedro Santos, ele envia-nos aqui uma mensagem, diz ele, fizeram referência ao Zé dos Ossos em Coimbra, acho que ele está próximo do Hotel Astoria, junto ao Rio, corrijam-me se estiver enganado. É possível. Bom, se é este, é um verdadeiro embuste para turistas. Pois não sei. Existe outro Tasco, diz ele, que serve ao em Coimbra, numa perpendicular à Avenida da República, que não recordo o nome, e que é bem melhor que o primeiro. No primeiro fui duas vezes para tirar temas, e das duas os ossos eram rançosos, mal cozidos e salgados, e ainda tiveram a desfaçatez de me servir uma feijoada de javali, que tinha tudo menos javali. Apenas um porco vulgar e banalmente cozinhado. Se querem experimentar ossos cozidos, ossos de...
Ultraje.
Olha, ossos de Assuan, os melhores que já comi, estão na Guarda, por trás do edifício da Câmara Municipal, no Tasco Zezito. E aqui o dono chama-se mesmo José. São simplesmente soberbos. Alvin vai aos três sítios e diz tua justiça em direto. Dá voz a este petisco na Guarda. Se quiseres um cicerone, entra em contacto comigo... E eu e a minha malta orientamos a situação. Aquele abraço é o que diz aqui o Pedro Santos. As pessoas adoram falar de comida. Aliás, há quem diga que nos outros países as pessoas não falam de comida quando estão a comer. Isso é verdade?
Pois, não faço
então,
ideia.
Falam de quê?
Eu acho que não é verdade.
Não sei se isso é verdade, porque das pessoas que vêm cá com que eu tenho tido o privilégio de privar, falamos de comida à mesa, na mesma.
Eu acho é que nós falamos muito apaixonadamente de comida. Aqui temos muito aquela coisa de defender o nosso tasco favorito, o nosso prato favorito. E se calhar não acontece tanto lá fora, não sei, as pessoas não são tão apaixonadas a falar.
E existe aquele impulso de não conheces o prato não sei quê do sítio à direita depois da igreja, vamos lá já este fim de semana.
Sim. Coisa também, a comida para nós é uma coisa que tem muito impulso familiar, não é? É uma coisa que tu comeste em casa da tua mãe, que a tua mãe te ensinou a fazer e ela foi ensinada pela avó. Isso não acontece em todas as culturas, não é? Não somos a única em que isso acontece, não é? Mas não acontece em todas.
Sim, sim, nós aqui temos muito as receitas que vão de geração em geração. Sim. Se bem que eu acho que elas estão a chegar a um ponto em que já não passam, não é?
Achas?
Tu aprendeste a cozinhar com...
Eu aprendi com a minha mãe.
Tu cozinhas, Catarina Mora?
Tá, eu cozinho, sim.
A Catarina...
Uma coisa que sabes fazer, Catarina
A Catarina sabe fazer um ótimo lemon curd.
Sim, que não foi uma coisa que aprendi com a minha mãe, por acaso.
Aprendi com a minha mãe. Temos um potezinho lá em casa.
Sim.
Já não temos. Já devo informar.
Acabaste.
Acabo de te informar que
obrigada. Se calhar é melhor acabarmos a emissão agora.
Sim. O ambiente ficou pesado aqui no estúdio. Já agora, o João Rodrigues diz: boa tarde, Alvin. Sou de Coimbra e vivo em Lisboa. Já vivi também no Porto. Estou a ouvir o programa e esclareço: mijacão é uma tasca mítica de Coimbra. Chanfana não é de Coimbra, mas come-se na zona. Origem da Vila de Miranda do Corvo, onde existe o hino à gastronomia da região no Museu da Chanfana. Franzinha no Porto. Gosto muito da do Cunha, na zona industrial. Mas é uma enormidade de mensagens que recebemos.
Cunha Cunha na zona industrial, acho estranho.
Já agora, que mais coisas vocês se dedicam no Botar Corpo? Houve coisas que ainda não falamos? Eu não sei.
Nós além dos pratos,
sim, temos uma rubrica nova
dedicada a mesas
com vista.
Mesas com
vista. Mesa Beleza.
Chamamos-lhe Mesa Beleza. E são mesas onde dá vontade de jantar só pela vista ou por qualquer coisa. Assim.
Olha, alguém envia aqui uma fotografia incrível. Estão a ver esta fotografia? E ele diz: melhor cozido que eu já comi, o cozido mais espetacular que já comi, restaurante O Burgo, na Lausanne. Fiquei com vontade de pegar no carro e ir até este restaurante O Burgo e comer este cozido.
Adoro cozido.
Pegar no carro para fazer quilómetros para comer alguma coisa especial é um assunto que me agrada muito.
Sim.
Qual foi a vez em que tu fizeste mais quilómetros para ir a um sítio?
Estávamos a falar sobre isso ontem, tirando as vezes que fui com os meus pais quando era miúda, que não, como deves calcular, não me recordo. O que é que nós já fizemos assim de propósito? Ultimamente não fomos muito longe, fomos a Casalinhos de Alfaiate, comer um polvo grelhado.
E fomos a
Casalinhos de Alfaiate,
à Rua dos Vinhos, ao Fuso também.
Ah, é o Fuso, na Rua dos Vinhos, sim.
O Fuso mítico. É um clássico, não é? Sim. Porquê é que tantas pessoas falam no Fuso?
Ele tem uma posta assim de carne.
Sim, um bacalhau também.
Um bacalhau na grelha também.
Enormérrimo.
E aquilo é tudo show cooking.
Que na verdade, é tu entras e o show cooking está a acontecer.
Está a acontecer à
tua também. Ah, não, já sei.
Estás a ver o show cooking.
Mais longe do que isso, ou não? Sim, fomos ao Solar dos Amigos. Solar dos Amigos, que se chama?
Fomos ao Solar dos Amigos, perto das Caldas da Rainha, bastante mais longe do que isso.
Sim.
Solar dos Amigos também, que é um sítio onde convém ir em grupo.
Com amigos, lá. Mas nós fomos sôfregos como somos, fomos apenas os dois e tivemos que trazer comida na marmita.
Ouçam, acho que não me recordo de termos tantas, mas tantas opiniões e tantas sugestões, sobretudo.
Eu tenho uma página de Facebook para pessoas darem sugestões sobre sítios onde comer e o que comer e sobre a melhor francesinha.
Olha, cá está. A melhor francesinha do Porto é algo muito difícil de chegar a um consenso. É o Pedro Segura que o diz. Ele diz: é sempre uma opinião, principalmente pelo molho. Santiago são boas, mas pequenas. Café São João são as melhores para mim, mas peçam meia francesinha. Chega perfeitamente e não fica fria. Molho vem a ferver. Ponte Lima, para se comer bem, procurar a tasquinha da Seara, comer desde fígado, picadinho, bacalhau frito, etc. Beber um bom vinhão e comer de sobremesa doce da Freira. Solar dos Amigos no Gizado.
Aí está.
Salir de Matos, Caldas da Rainha. Exatamente. Diz o Ricardo Alves Silva.
Aí está.
Onde nós fomos só os dois.
Onde comes uma coisa que se chama Cascos do Ribatejo. É isto, não é?
Exato. Exatamente. Os cascos são top, diz ele. Estou cheio de fome. Solardosamigos.com.
Um casco desse agora aqui.
Neste estúdio.
Mas amigos, se forem ao Solar, levantem dinheiro porque o multibanco mais próximo fica a 3 km.
Olha, acabo de saber uma belíssima novidade. Agora é de Pinto, envia-me esta mensagem. Alvin, brevemente serás presenteado com um pudim de abado de periscos by Miguel Oliveira. Prometo.
Yes. Como assim? Ainda chega hoje, vem por Correio Azul.
Alvin partilha.
Mas vai ser presenteado, ele vem aqui para a rádio, não é?
Esse pudim merece ser partilhado.
Alvin, agora fica muito curioso.
Não comas só tu.
Come só tu.
Olha, em Porto Alegre, no Santos, as melhores perninhas de rã e pezinhos de coentrada de todo o Alentejo. Já agora, Miguel Vasconcelos Leins diz: restaurante Escura o Pim, na aldeia dos Carupim, em Salvaterra de Magos. Comida típica e grande vista para o Tejo. Género do Magano, em Campo de Ourique, que é um dos meus restaurantes de eleição, confesso-vos. Há pouco, quando eu fazia aquela pergunta em situação de festejo, onde é que vocês vão?
Eu vou ao Magano.
Sim.
Nem que nós vemos em situação de festejo. Nós nunca festejamos nada. Nós festejamos diariamente
namoro,
a vida.
Os anos de namoro.
Olha,
namoro, onde é que
a primeira
fomos?
Vez fomos ao Tomo. A segunda não me lembro.
Ai, o Tomo.
A segunda.
Fomos comer uma carbonara.
Fomos comer uma carbonara.
Ou Il Matriciano, verdade.
Ah, também
e este ano ainda não decidimos.
Verdade. Sugestões. Olha, sugestões para nós celebrarmos o nosso terceiro
também
ano
em Leiria, então pode ser que ouçam aqui algumas. Também em Leiria, uma cervejaria que já é uma instituição, de seu nome João Gordo. Esperem. Taberna Santo António da Dona Hermínia, no Passeio das Virtudes.
Que eu te falei logo no início do programa.
Um dos sítios favoritos da Inês.
Sim.
O pudim de nós no Café Garrett.
É épico.
Chama-se pudim da Joana, sugeriu, na verdade.
Pudim da Joana?
Sim, a pessoa que sugeriu esse pudim é um dos chefes que trabalha nos Expressões da Nossa Terra, onde também se fazem grandes sobremesas.
Taberna do Bregueiro, em Passos de Ferreira. Já agora, Zé do Carmo, em Armação de Pera. Sugere o Ricardo Cabrita. Mijacão é uma tasca desde 1960. A Tasca da Galega, no Barreiro. A Timaria Galinha. Isso já tínhamos dito. O Portão, em Caminha. Perto das Caldas da Rainha, Guisado Solar dos Amigos. Cá está. Muito referido. Muito referido. Está muito forte. Deixem cá ver. Estou a dizer aqui. Tascara em Estarreja. Belas Bifanas. O Vilela, em Arcozelo, Vila Nova de Gaia. Tasca do Zé Maria Setúbal, bairro Santos Nicolau.
Catarina, estás a apontar isto no Excel?
Estou a anotar, tenho aqui uma tabela à
aqui
frente.
Um muito conhecido, a Casa Guedes no Porto, Santos Pernil, não é?
Ui, sim, que se tornou muito difícil de aceder.
Mané Cigano, Ponta Delgada, já lá fui comer estes xixarros.
Mané Cigano, famoso também.
É ótimo, afinal, vou ter isto tudo com moradas, número de telefone e horários. Sim. Não se preocupem. Agora,
ordenado alfabeticamente,
sim.
Por bairro.
Dia de descanso semanal.
O Tiago Vasconcelos faz uma espécie de pergunta, ele diz: olá a todos, gostava de saber se os convidados usam alguma aplicação para reservas nos restaurantes. Criei um site para gestão de reservas online. Ele deixa aqui, @ maitreapp. E gostava de saber se utilizariam algo do género. Obrigado.
Na verdade, não utilizamos nenhuma. Não. Nós gostamos de ligar e marcar para garantir.
E logo à partida logo... saber o que é o prato
sim,
do dia.
Exato. Perguntamos logo qual é que é o prato do dia.
E tu sentes logo a vibe do sítio onde vais, logo. Não é? Da maneira como te atendem.
Gosto
o telefone.
Muito de uma tasca em arroios que sempre que ligamos a perguntar o que é que ele tem, o senhor começa a desfilar. Então, amigo, hoje há salmão, dourada, robalo,
peixe espada.
Isto tudo para pôr na grelha. E depois há. Respira. Secretos, entrecosto, piano, bife, bitoque.
Febras.
Isso é ótimo. Olha, o Rodolfo Reis diz, falando em tascas, Cova Funda no bairro dos Atores em Lisboa.
Bom, não é bem uma tasca. Não são preços de tasca, mas é cozinha boa.
É, boa cozinha portuguesa.
Francesinhas locando em Canelas.
Lá está, de forno. São de forno.
Risca.
Olha, tão bom como o Ramiro é a marisqueira do lixo, disse o Rodolfo Reis.
Ao lado, sim. Não tem tanta fila.
Marisqueira do lixo.
Mas vivendo da fila do Ramiro.
Eu na marisqueira do lixo só comi uma vez um prego e não estava mal. Mas nunca comi marisco.
Mas foi aquele prego que seguro para não comeres marisco? Ou...
Esta história é verdade. Posso contar? Agora estamos só em podcast.
Sim, sim.
Ninguém nos ouve.
Sim. Certo dia uma namorada acabou comigo.
Não fui eu.
Começa ótimo.
E eu comecei a andar, estava no campo pequeno. E só parei na Almirante Reis, na marisqueira do Liz, onde me sentei para comer um prego. Não, estava a encaixar a notícia, não era como se estivesse a chorar ou qualquer coisa do género. Estava a andar, a ouvir música. Okay. E parei na marisqueira do Liz, onde comi um prego. E vi uma cerveja ao balcão.
Foi um fim de namoro saudável, parece-me.
Não, mas sozinho.
Sim, saudável, tipo, não estavas no chão, não é?
Eu já
terminei relações em restaurantes.
Já?
Já.
A refeição estava a ser péssima.
Uma das primeiras relações que eu terminei foi num local que há no Porto. As pessoas do Porto sabem perfeitamente o que é o Tropical Burger, que é um local que tem um hambúrguer gigante com pedaços de carne, de frango, de salame, de chouriço.
Estás a comer aquilo a altas horas da manhã.
De bacon, sim. Aquilo é uma monstruosidade e foi aí que eu terminei. Uma das minhas primeiras
foi
relações.
Foi premeditado? Tu escolheste
não foi,
sítio?
Não foi. Eu queria um sítio que não tivesse muita gente àquela hora.
Que fosse barato.
Era perto, barato.
Acima de tudo barato, não é?
Sim. Olha,
já gostou demais esta relação.
Ouçam, temos aqui um ouvinte, é o Carlos Catarino. Olá, Carlos.
Exato.
Estás bom?
Então,
boa
Carlos.
Boa tarde ou boa noite?
Olá,
boa noite.
Olá,
para
Carlos.
Mim ainda é boa tarde, que eu não jantei.
Não, mas porquê?
Ainda não jantei porque ainda não há fome.
Ainda não há fome, sim.
Como é que não há fome?
Pá, não há fome porque ainda não chegou à altura, então.
Pronto.
Vamos tarde.
Tens de onde, Carlos? Pareces alentejano.
Não sou, mas olha, até gosto e estimo os alentejanos. Vocês não digam mal dos alentejanos.
Não dizemos não, adoramos os alentejanos.
Que ainda o José Carlos Candeias, que até não tem não. De manhã disse que passou de 3, 4 sítios holandeses, começa a mesma coisa e foi mal servido, mas depois no fim soube dizer que não podia abusar, que fazia mal, está a ver?
Uhum.
Portanto, a comida holandesiana é espetacular também. Agora, em questão de chanfrão e isso tudo, temos aqui a zona do Leiros, que eu não sou do Leiros, sou de Provença Nova. É pá, é espetacular. Maranhos e tudo aqui no
nosso. Maranhos de Provença.
Ah, está, Sertão, Provença, Oleiros. É que é, muita gente nem fala.
O Plangaio, não é? Também é o Plangaio.
Ora, está, uma coisa.
Mas essa pronúncia vem de onde?
A minha pronúncia, qual a pronúncia?
A pronúncia que tem.
A minha pronúncia é que vem muito feio do cigano. Esse é um homem do mundo, a ver.
Uh-huh. Onde é que tu moras?
Onde é que nasceu?
Eu nasci na minha aldeia Carregal, que é onde eu estou agora.
Uh-huh. E já andaste pelo mundo? Foste português pelo mundo?
Oi, França, Bélgica, Holanda. Já andei por esse mundo.
Come-se bem nesses países?
Olha, meu amigo, comer bem. Na França come-se bem. Uh-huh. Come. Mas digo-lhe.
Muita manteiguinha?
Comida feita por mim.
Ah, ok.
Porque eu ajudei muitas vezes lá em certos restaurantes a fazer assim um jantarzinho para amigos.
Sim.
E eu disse: isto, vamos comer isto que é típico português. É pá, até se limpia os dedos.
O que é que fizeste?
Mas não é só a comida, até o café. Onde é que você bebe um café? Tirando cá a Itália, não tem mais nenhum país.
É verdade.
Mas olha, o que é que fizeste nessa refeição para os franceses?
Olha, fiz um coelho à portuguesa, meti vegetonas para ser misturadas e tal, limpei os dedos, um coelhozinho à portuguesa.
Sim, à portuguesa.
Pronto, isso até fazia mais, pronto, fazia mais comidas que eu. Em comida, até sei fazer comida.
Já agora, o prato mais popular em Portugal, qual é que será? Cozido à portuguesa ou não?
Não.
Então?
O mais popular para mim é o bacalhauzinho, tem várias maneiras de ser arranjado.
De que maneira? Mas não é um prato, não é? É um ingrediente. Eu acho que o cozido é o que atravessa o país. Com diferentes, com nuances diferentes, mas atravessa o país.
Olha, isso também depende de onde se faz. Porque eu aqui perto de onde eu moro, eu já comi cozido, que as cubas uma vez vinham gruas. Mas eu como um cozido bom à maneira em Severeira Formosa. É que aqui, perto de mim, que é que atrás de Cimeira, fazem lá um cozido. Também tem costeleta, aquilo. Nem costeleta nem frango não entra no cozido à portuguesa.
Então mete o quê? Chouriço só?
Não, cozido à portuguesa mete morcela, mete magro, mete maranho, mete farinheira, mete os ingredientes do porquê, a cabeça, a orelha, o pezinho, a cuba típica com a cenoura e com a batata.
Nabo.
O nabo não depende, isso depende. Eu até nem gosto de nabo. O nabo para mim tem que ser cru.
Tem que ser cru?
Cru, o nabo?
É bom.
Alguém come o nabo cru?
Uma minadinha, sim, se for assim,
os japoneses comem.
Ou em pica? Você sabe o paladar de um cogumelo, não sabe?
Sei.
Sim. Cru ou cozinhado?
Sim. Você casca uma cabeça de nabo e come a cabeça crua, tem o paladar do cogumelo. Não sabia?
Amigos, por favor, não tentem isto em casa.
Está muito arriscado.
E há quem gosta de cabeças de nabo com arroz, eu não liga isso.
Já agora uma pergunta, Carlos, não para o Carlos Catarino, mas para os nossos convidados, para o Tiago e para a Inês, mas agora, se o Carlos também souber alguma técnica que nos diga, a pergunta é esta: qual foi a técnica mais surpreendente que viram aplicada? Por exemplo, há bocado falamos do Tomo, o Sr. Tomo, que é alguém que eu tento há já variedíssimos meses trazer este programa e que já disse que sim, que vem, e isso poderá ser um grande acontecimento. Ele tem uma técnica para matar os peixes em que lhes provoca menos dor e ele diz que isso transforma a carne do peixe, justamente porque eles ficam menos estressados com a morte, não é?
O meu avô, sim, quando matava coelhos, primeiro trazia-os para o pé de mim para eu brincar com eles.
Vegetarianos, esta é a hora de vocês desligarem.
Sim,
primeiro eles ficavam descontraídos e depois ele matava.
E tu sabias que eles iam.
Sabia.
Qual é que é? Como é que tu lidavas com isso?
Supostamente, antigamente embebedavam-se os animais para eles ficarem tranquilos.
Não é, preciso, é um clássico, não é?
Não é preciso.
Então,
olha, para já matar coisas, não posso, porque separa a cabeça do resto do corpo. E com 14, 15 anos.
Separa a cabeça, pois dá com muita força.
Dá, pois aí está, então. Pode. Aquilo é um bichinho pacato, coitado. Aquilo até nem merece morrer.
Não merece.
Não merece.
Não merece.
Espera, consegui matar um animal.
O coelho não. O coelho não faz mal nenhum, coelhinho.
Então, mas depois como é que
os outros merecem?
Não foi coelho que cozinhou para os franceses?
Diga.
Não foi Coelho que cozinhou para os franceses?
Foi, mas não foi eu que matei.
Pronto. Faz toda a diferença, claro.
Comprou-se já morto.
Claro.
Exato. Se calhar nem nunca teve vivo, não é?
Sim, nunca se sabe.
Às vezes até vendem gato por lebre.
Sim, se calhar foi precisamente gato.
Não,
gato.
Sabe porquê? Olha,
daí eles lambariam os dedos.
Sim.
Eu trabalhei uma vez ali perto de João em Camarata e havia um amigo que todos os dias trazia coelho para comer. E sabe o que era o coelho dele? Era gato.
Pois.
E depois houve um amigo dizer, pá, tu tens para lá uma colheira valente, pá. Também queres? Quero. Está atrás lá. O que é que ele fez? Trouxe o coelho, arranjei tudo. No fim de comer, está satisfeito? Estamos. O que é que deu? Deu que era gato. Ele mostrou a pele, a cabeça e o rabo. Está a ver? Isto é autêntico, é verdade. Em Camarada, que ali, estava na Camarada, entra na Camarada e chama-se de Lumiar.
É bom para ver os aviões.
Bom, já sei. Olha, em Camarada pode haver gato por lebre, não é?
Não, mas aquilo foi autêntico porque o homem gostava daquilo, era como comer cobra, era igual. Quantas cobras apanhava, era quantas comia. E aquilo também é bom. Eu como qualquer bicho, até ratos como. Olha lá.
Como ratos?
Por haver.
Mas pois assim, lá. Tipo, é a tua dieta.
A minha dieta, eu não faço dieta e sou doente. Okay. Tenho diabetes, tenho colesterol e tudo.
Sim, mas e o teu hábito alimentar? Introduzes rato no, assim no dia-a-dia?
Olha, quem é que safou a fome no tempo da coisa da Bastilha lá em França? Não foi o rato. E era rato de gordo, que era uma coelha, está a ver?
Os mais sabrosos diziam.
Se você não conhece aqueles ratos, eu estive lá em França, sei como é que são. Eles são autênticos coelhos. Eles saem dos gotos e andam nas ruas à procura de entrar para dentro dos comércios.
Olha, a conversa está ótima, Carlos. Adorei a intervenção, só que não temos mais tempo. Nós estamos em podcast. Quero deixar aqui um abraço grande. Olha, um abraço
eu
grande.
Também agradeço. Mas quando quiserem, São Fernando, venham também aqui o Leiro, do Sertão, ao Proença Nova, que é aqui a minha zona. Eu sou do Conselho de Proença, mas também estou ao valor à Sertanha e ao Leiro, está a ver?
Muito bem, Carlos. Obrigado aqui pela intervenção, Carlos. Obrigado. Catarino.
Obrigada. E um beijinho.
Estamos quase a acabar esta emissão. Eu só quero aqui colocar muito rapidamente a Inês Carranca, ela que trabalha justamente aqui na RTP. Ela é repórter. Ali está a fazer dieta, mas que adora falar sobre restaurantes. Não podemos rejeitar uma oportunidade destas.
Claro.
Já agora, vocês também pedem conselhos a outras pessoas? Da mesma forma que eu faço com o Tiago, dizer, olha, vocês também pedem?
Sempre.
Quais são as pessoas que vocês têm mais consideração a este nível? Que é, olha lá, conhece alguma
coisa? Geralmente, por exemplo, cozinheiros.
Sim.
Porque os cozinheiros sabem onde é que se come bem, assim, sítios às vezes muito mais baratos do que os restaurantes onde eles trabalham. E acho que é isso, não é?
Sim, quando conhecemos, há alguma ocasião onde conhecemos pessoas que no fundo fazem disto vida também, andam de restaurante em restaurante, de jantar em jantar.
Qual é a pessoa que come mais vezes fora, que investiga mais, quase ao mesmo nível do que vocês? Conhecem alguém que passa a vida nisto?
Só me lembro do João Faria, na verdade. Mas não, mas há muito mais pessoas.
Gente, há muita gente que se dedica que gosta disto e que se dedica a isto.
Turismo gastronómico, não é?
Nós seguimos várias pessoas no Instagram.
Quem
que têm.
É que seguem?
Estes vão ser Faria, o Duarte também. Está sempre.
O Duarte Lebre de Freitas.
Lebre de Freitas, sim. O Miguel Pires, claro.
O Miguel Pires.
É a vida dele.
Já agora. Ah, o Miguel Pires. Ah, o Miguel Pires é ótimo. Sim, sim.
Sim, também é uma pessoa ótima. É uma pessoa ótima para se seguir.
Já esteve neste programa, claro. Já agora. Deixa-me colocar aqui a Inês que arranca em linha. Olá, Inês.
Olá.
Eu não sabia que tu te interessava tanto a gastronomia, Inês.
É a primeira vez que eu participo na Prova Oral.
A sério? Mas já em formato podcast, já viste?
Formato podcast, muito à frente.
Mas estás de dieta e mesmo assim não, continuas a gostar?
Eu tive de desligar a emissão porque já não estava a conseguir.
Mas era isso que eu te ia perguntar, se não te faz. Se não te acorda coisas dentro de ti.
Eu estava a comer sopa ao jantar e já pois, não vou conseguir.
Pois.
Isso é incrível.
Por que eu estava a ligar? Porque eu adoro comer. Eu sou daquelas pessoas que vai para um sítio e, desculpem o barulho à volta, que eu, entretanto, cheguei ao centro comercial. Eu sou daquelas pessoas que vai para um sítio, imagina, passar um fim de semana, a primeira coisa que eu procuro são os restaurantes.
Óbvio, claro. Óbvio, uma pessoa.
Mas há outra coisa que se deve procurar.
Não percebo o quê?
Não,
que é que há mais?
Lá, sítios para visitar.
Isso é o que tu fazes quando estás a fazer a digestão do que comeste nos restaurantes.
Eu não quero saber, a primeira coisa que eu procuro é que restaurante é que eu vou jantar ou vou almoçar. E eu sou daquelas maluquinhas, tenho-vos a dizer, adoro a Zambujeira do Mar, e vou imensas vezes à Zambujeira do Mar passar um fim de semana, uns dias, só para ir a um restaurante de marisco que há lá, que é ótimo. Eu não sei se vocês
que
já
qual?
Falaram, entretanto, ou não. Claro. Que é na Azenha do Mar.
Claro, já sabia claro, que ias por aí. Melhor feijoada de choco do mundo.
Mas olha, só com o marisco, nunca comi o resto.
Eles cozinham tão bem, a baba de camelo deles é tão boa.
É tudo maravilhoso. É tudo.
Chama o restaurante?
Azenhas do Mar.
Chama-se Azenhas do Mar.
Azenha do Mar, portanto, não é em Sintra. Porque
não.
Há as Azenhas do Mar em Sintra.
Não, é Azenha.
É a Azenha no singular.
No singular, sim.
E agora deixem-me só partilhar aqui uma coisa convosco. O ano passado eu estive a fazer as reportagens do À Volta, portanto, a Volta a Portugal em bicicleta. E eu ando por todos os sítios onde a Volta para. E a Volta para mim também é uma volta gastronómica, não é verdade? Porque eu encontrei sítios maravilhosos. O sítio onde eu fiquei, que não estava nada à espera de ser surpreendida, foi Macedo Cavaleiros.
Okay.
Não sei se já falaram em Macedo Cavaleiros.
Não,
ou não.
Ainda não.
Pronto, há uma posta à mirandesa, na moagem do João Padre, acho que é assim que se chama, que foi só a melhor coisa que eu já comi na minha vida.
Posta à mirandesa, melhor... na moagem de João Padre?
De João Padre, exatamente. É um
Macedo
restaurante
Cavaleiros.
Que... em Macedo Cavaleiros, exatamente.
Foi a dividir.
Não, é que depois acham que nós, que fazemos reportagens, estamos muito famintos.
Claro.
Não foi a dividir. Foi só para mim, na verdade.
Mas explicaste que tu não pedalavas. Quem
mas
pedalava
acabaste a posta?
Não acabei. Okay. Eu fiquei sempre... É porque assim, eu vinha de outros sítios. Mas Macedo Cavaleiros era só mais um ponto.
Pois, onde já tinhas comido.
Mesmo... Exatamente.
Deviam fazer um programa dedicado a isso. A volta da volta.
Completamente. A volta a Portugal em gastronomia. Eu, por mim,
mas os programas da manhã, não é? Normalmente andam a acompanhar...
Sim. Eu faço o programa da tarde.
Claro.
Agora
sim.
Oh, Inês, mas eu, se vivesses comigo, eu conseguia manter-te a tua dieta, mas sem cesa comer sopa.
Não, é assim, eu não aguento não comer hidratos, nem açúcar vai, ainda vá que não vá.
Eu conseguia mudar a tua opinião. Sabes, sim. Quando eu não estou a botar corpo, eu estou a comer coisas que ajudem a não pesar 100 quilos. E olha que eu consigo tornar essas refeições extremamente interessantes.
Então, se calhar temos de conversar.
Se calhar
vamos ter de conversar. Agora deixem-me só dizer mais uma coisinha. Em Macedo Cavaleiros também, fica surpreendida com Macedo Cavaleiros, há um convento que é o Convento de Balsamão, já ouviram falar?
Não.
Não? Que serve refeições confeccionadas pelos padres que lá vivem.
Ui.
Que é maravilhoso. Eu fui de manhã e nós estávamos a fazer lá umas imagens do convento de Balsamão e de repente vem um cheirinho, um refogadinho, aqueles refogadinhos são mesmo da mãe e da avó, maravilhoso.
Aquele refogadinho claro, aquele clarinho, translúcido que ainda não passou para o...
É,
aquele refogadinho que é quase um estrugido.
Claro.
Fiquei só pelo cheirinho, já não me deixaram ir à cozinha, mas disseram que os padres servem refeições lá. Portanto, tu podes não só ir, por exemplo, passar uma noite ao convento, que deve ser uma experiência espetacular, como podes ir só almoçar ao convento. Convento de Balsamão ou em Macedo Cavaleiros, que é comida do melhor. Do melhor, mesmo.
Bem, eu com isto fiquei cheio de fome.
Ficaste também, Alvin. Agora, o que é que vamos fazer? Agora
vamos acabar com isto.
Vamos jantar.
Vamos jantar, claro. Está na hora.
Agora vamos jantar.
Pois é. Olha, conhece a página deles, a Botar Corpo?
Não, mas já vinha... Aliás, eu vou ouvir a emissão toda, porque eu só comecei a ouvir a partir daí das 7h30. Eu vou ouvir a emissão toda e vou tirar muitos apontamentos.
É
porque
verdade.
Eu, para além de ser viciada nestas coisas, em comida, em descobrir novos restaurantes, o meu namorado é igual a mim. Eu não podia juntar com uma pessoa pior que alguém que é como eu.
Tens que nos seguir, Inês. Nós pomos coisas todos os dias.
Todos os dias, vocês colocam.
Eu vou-te enviando sugestões.
Muito bem. Inês, um beijo para ti. Obrigada. Obrigado por teres participado.
Obrigado, Inês.
Beijinhos.
Se há coisas que eu gosto neste programa, é muitas vezes a pessoas dentro da própria empresa participarem no programa. É o caso da Inês Carranca. Outro dia tivemos um caso ainda mais curioso, que foi a Inês Forjás, que faz o noticiário normalmente às 7 da tarde, que participou no programa. Não estava cá nesse dia, estava a ouvir o programa.
Tenho aqui uma intervenção interessante, a Inês Lopes Gonçalves, que toda a gente sabe, ouvem-na de manhã, está-me aqui a perguntar, e quanto à estupidez da dificuldade que é encontrar pão de forma fatiado e aparado? Perguntou-me ela pelo WhatsApp, eu não sei se era para eu tornar isto público ou não.
Possivelmente.
Mas Inês, está feito. E a única resposta que eu lhe posso dar é que eu não como pão de forma. Eu só como pão de forma quando nós vamos comer uma coisa que uma colega minha de trabalho gosta de chamar uma torrada do mal, que é as torradas altas em pão de forma.
Torrada do mal, então, isso é tipo linguagem Beatriz Gosta.
Exato.
Uma torrada do
é
mal.
A única altura em casa não como pão de forma, na verdade. E eu até gosto da côdea do pão de forma.
Sim, é a minha parte preferida do pão de forma.
Ela é uma pessoa
verdade.
De côdea. Eu sou uma pessoa do meio.
Por isso é que nós nos damos bem.
Mas no frango não.
No frango não, gostamos os dois da perna, é verdade.
Sim. Olha, o que é que querem dizer às pessoas que acabaram de ouvir este podcast, que vai com mais 30 minutos do que o habitual.
Verdade. Comam muito.
Sigam-vos.
Sigam-nos.
Sigam-nos, botar cor.
Enviem sugestões, seja no Facebook, por mensagem, no Instagram, taguem, façam o que vos apetecer. Nós queremos é sítios para ir comer.
Olha, se tiverem mais de 1000 likes depois desta emissão, devem-me um jantar.
1000 seguidores? Já sim. Está, Alvin, tu sabes disso, por isso é que estás a tirar isto para
não,
lá.
Não, 1000 seguidores já têm vocês. Se tiverem mais 1000 depois desta emissão.
Não,
mais
temos mil. Quase 1200 já.
Não, ele diz mais 1000.
Ah, mais 1000. Ah, ui, estás longe.
Sim, sim.
Em quanto tempo? Qual é o período?
Jantar numa tasca fixe.
Qual é o período? Até.
É uma semana.
Uma semana, ok.
Uma semana.
Está fechado.
Olha, quero agradecer. Há uma coisa que eu gosto na vossa investigação, que é justamente essa, haver uma grande liberdade de vocês poderem dizer sim, foi bom ou não foi. Isso às vezes é difícil. Sobretudo quando se dá a cara, que é o vosso caso.
É raro nós pormos as coisas que não gostamos. Acho que o fizemos uma vez só, sim, relativamente à francinha do buffet de fase, que é muito famosa no Porto e era muito boa. E quando lá fomos, desiludiu-nos. Então nós achamos que deveríamos fazer, pronto, um aviso à navegação. Mas é muito raro. Pormos geralmente só coisas que gostamos, sim.
Mas fazem bem.
Olha, é para elevar. Ou
que gostamos, ou seja, pode não ter sido a última Coca-Cola do deserto, mas que tem valor porque é uma novidade. Ou porque tem uma boa relação para essa qualidade, por aí.
Inês Matos Andrade e Tiago Paes têm esta página no Facebook e no Instagram que todos devem seguir, até porque dependo disso para ter o meu jantar. Chama-se Botar Corpo. Não é, Catarina Moura?
É, sim, senhor.
E assim acabamos este. Vamos jantar.
Não ouviram desde o início? Querem ouvir outra vez? Ouçam este programa em podcast antena3.rtp.pt.